Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Entramos no ponto 1 da agenda, interpelação ao Governo Regional sobre o Grupo SATA Presente e Futuro, apresentada pela representação parlamentar do PCP. Os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes, conforme estipula o artigo 132 do Regimento, e estão assim distribuídos. O interpelante, Partido Socialista e o Governo Regional dispõem de 32 minutos, o PSD de 24 minutos, o CDS 13 minutos e o Bloco de Esquerda e o PPM 10 minutos. Para iniciar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. No passado dia 8 de abril, promovemos uma interpelação ao Governo Regional sobre o tema Estratégia para o Grupo SATA no novo paradigma de transportes na região. Tendo sido, sob alguns aspectos, um debate esclarecedor, ficaram, todavia, alguns aspectos por clarificar. No entanto, esta interpelação não pretende ser uma espécie de prolongamento do debate que aqui mantivemos em abril passado, pois estes 3 meses vieram dar-nos, infelizmente, razão. Assistimos, por um lado, ao aumento das irregularidades da operação da SATA Internacional. Por outro lado, foi nomeado um novo Presidente do Conselho de Administração e divulgado o Relatório de Contas de 2013. E, por último, a administração do Grupo SATA chegou a um pré-acordo com a plataforma sindical, facto com o qual não posso deixar de me congratular. Segundo as notícias que vieram a público, o Dr. Luís Pereirão, Presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA, afirmou que, e passo a citar, foi possível construir ao longo da reunião uma solução consensual em linha com aquilo que já foi possível em anos anteriores e que tem, sobretudo, como objetivo criar condições a médio e longo prazo para que tenhamos paz social, trabalhadores motivados e a atenção focada no essencial, o trabalho da companhia. Fim de citação. De onde posso inferir a primeira das questões que irei colocar ao Governo Regional? Porquê só agora? Porque só agora há o entendimento de que a paz social, trabalhadores motivados e a atenção focada no essencial, o trabalho da companhia, são importantes. E não me venham com a espúria resposta que isso fica a dever ao novo Presidente do Conselho de Administração. As palavras foram do Dr. Luís Pereirão, mas esta mudança de atitude é uma clara inversão da orientação política. E essa inversão, se de facto se vier a verificar e não passar apenas de uma pausa estratégica, é, como não poderia deixar de ser, do Governo Regional. No entanto, senhoras e senhores deputados, não posso deixar de estranhar que assim, de um momento para o outro, se tenha verificado esta inversão. Vejamos. Nas semanas que antecederam a solução consensual, em plena greve convocada pelo SINTAC e após muitas tentativas de entendimento por parte deste sindicato, a administração da SATA argumentou que não negociava alguma das questões levantadas por ter chegado a entendimento em 2013 com a plataforma sindical. Depois, apresenta uma solução consensual à qual o próprio SINTAC adere. De onde posso inferir que, uma vez mais, a estratégia política empurrou desnecessariamente a SATA e os seus trabalhadores e os seus clientes para passarem por várias situações de irregularidades provocadas pelas greves. Mas, à solução consensual, faltam-lhe instrumentos. Desde logo, o plano de exploração ou o plano de negócios, como preferirem. E ainda este pormenor, que podendo parecer pequeno, não é de sumenos importância. As obrigações de serviço público serão alteradas, permitindo, ao que tudo indica, a entrada de outros operadores no mercado continente Açores. Este facto terá como efeito a partilha de mercado e, por conseguinte, a quebra das receitas da SAT Internacional. E as perguntas são, Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes, trata-se de uma verdadeira inversão na estratégia política comercial para a empresa ou de uma pausa estratégica? Diga-nos lá, Sr. Secretário, se isto corresponde ao canto do cisne da SAT Internacional ou existe de facto a determinação política de olhar para a SAT Internacional como um importante ativo estratégico que é necessário manter, valorizar e dotar dos meios necessários para que se afirme no transporte aéreo e canalize fluxos financeiros para o grupo SATA e, consequentemente, para a região. Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, o relatório de contas, com todas as reservas que os revisores e auditores colocaram, mostra claramente que a responsabilidade pelos resultados negativos obtidos pelo Grupo SATA são do representante, do acionista, ou seja, do Governo Regional. Afinal, não são os custos do trabalho. Afinal, não é o acordo de empresa que é limitativo. Afinal, é a deliberada redução da atividade da empresa. Afinal, é a incapacidade de gestão dos recursos disponíveis, de onde resultam resultados negativos, mas não só. São também os encargos com a dívida bancária que decorre do incumprimento do Governo Regional com aquela empresa pública. Mais duas questões, Sr. Secretário Regional. Quando pensa o Governo Regional dar cumprimento à recomendação do Tribunal de Contas, várias vezes reiterada, para que sejam transferidos para a SATA os 21,5 milhões de euros que resultaram da privatização de parte do capital social da EDA e, como determina a Constituição, deveriam ser reinvestidos no Grupo SATA? Quando pensa o Governo Regional efetuar o pagamento devido à SATA pelas obrigações de serviço público? Ou seja, só de 2009 a 2012, mais de 20 milhões de euros. Ficam a faltar os valores de 2013, que incompreensivelmente ainda não são conhecidos. Só aqui encontramos mais de 40 milhões de euros que o Governo Regional tem vindo a utilizar a custo zero, imputando ao Grupo SATA o ónus de ter de suportar os elevados encargos pelos empréstimos bancários a que tem de recorrer por falta de pagamento do Governo Regional. O Grupo SATA, senhoras e senhores deputados, não é uma entidade bancária, mas o Governo Regional utiliza-o para se financiar. E o valor que aqui refiro, de mais de 41 milhões de euros, está calculado por defeito, pois, na opinião de alguns economistas e sem ter em conta os 21,5 milhões de euros da privatização da EDA, este valor varia entre os 40 milhões e os 70 milhões de euros. Se esta situação estivesse regularizada, certamente que a renovação da frota de longo curso talvez não constituísse um grande óbice para o futuro próximo da SATA Internacional. O Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes afirmou de forma categórica há 3 meses, durante a interpelação de abril, e cito: é evidente que a renovação da frota da SATA Internacional e o seu financiamento terão que ser feitos numa perspectiva de aluguer operacional que hoje existe e está claramente à disposição no mercado, com preços competitivos, dependendo naturalmente do tipo de aeronave que venha a ser escolhida no âmbito de servir aquilo que é o core da empresa. Fim de citação. Sabendo, Vossa Excelência, que os A310 terão de ser substituídos ou equipados com um novo sistema de navegação para fazer a travessia do Atlântico a partir de 2015, e estão previstas para 2015 em pelo menos 2 dos aviões a nível de motores que ultrapassam num caso 2,5 milhões de dólares e no outro 4 milhões de dólares, podemos chegar a estes números avaliando o tempo que estes motores estão instalados nas asas e sabendo os preços que se praticam para intervenções estruturais em cada tipo de motor. A questão é que, estas intervenções sendo necessárias para manter os aviões a voar, os custos da não decisão sobre a substituição multiplicam-se e são muito difíceis de avaliar. E a pergunta é, continua a Vossa Excelência a poder afirmar que assim vai ser? A minha dúvida é legítima. E esta Câmara tem o direito de ser informada. É que para 2015 faltam apenas 5 meses e, digamos que já era a altura de haver algumas decisões sobre este assunto que, como todos sabemos, é de crucial importância para o futuro, desde logo da SATA Internacional, mas, sobretudo, para todo o Grupo SATA. Fico a aguardar a resposta de Vossa Excelência a esta questão e deixo mais duas. Para quando está prevista a revisão e a entrada em vigor das novas obrigações de serviço, obrigações de serviço público para rotas interilhas? E mais uma que tem sido feita muitas vezes pelos açorianos. O que impede o Governo Regional e o Grupo SATA de implementar, desde já, a tarifa proposta na revisão das obrigações de serviço público, 134 euros mais taxas, porque é que não aplica já e a partir de amanhã este tarifário? Porquê, Sr. Secretário? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, os últimos meses demonstraram que os problemas que o Grupo SATA enfrenta, designadamente a SATA Internacional, lhe são externos. E não são razões nem de conjuntura, nem de mercados. Aliás, o transporte do mercado aéreo registou, a contraciclo, um aumento de mais de 5%. Os problemas que a SATA enfrenta, senhoras e senhores deputados, resultam de uma visão redutora e dogmática que assola uma parte dos dirigentes do Partido Socialista nos Açores e do seu governo. Visão redutora e dogmática de onde resulta uma estratégia que é, em síntese, a procura incessante de demonstrar que o problema da SATA são os elevados custos do trabalho. E insistiram, e quiçá continuarão a insistir nesta malfadada estratégia, mesmo tendo conhecimento, por estudos encomendados pelo próprio Grupo SATA, que o custo por trabalhador da SATA, considerando as duas transportadoras, é inferior ao custo por trabalhador da TAP. Mas é inferior, pasme-se, ao de companhias como a Ryanair e a EasyJet. Neste último caso, diria bastante inferior. A questão reside, como se pode verificar num estudo de 12 de abril de 2013, na ineficácia comercial, ou seja, a estratégia política induzida no Grupo SATA levou à retração da operação, ao abandono de mercados e rotas lucrativas, que conduz a resultados de receita por trabalhador inferior à TAP e muito inferior em relação à Ryanair e à EasyJet. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Mas se é verdade que os problemas que existem com o Grupo SATA lhes são externos, existem, contudo, algumas questões ligadas à gestão de recursos humanos, o aumento do efetivo médio, onde não havia necessidade de haver aumento, da gestão operacional, de gestão comercial, à qual se pode aduzir uma deficiência deficiente ou mesmo inexistente comunicação interna. Isto é, existem algumas questões de ordem interna que merecem atenção. Para melhor compreensão das açorianas e dos açorianos, deixo aqui alguns exemplos. A direção de marketing e vendas passou para a direção de vendas. Voltou a ser direção de marketing e vendas, para voltar a ser a direção de vendas e agora, ao que tudo indica, vai passar para a direção comercial. E ao que tudo leva a crer com mais um recrutamento externo, ou seja, mais um quadro para o back office. O gabinete de comunicação e imagem passou para o gabinete de marketing e comunicação e voltou para gabinete de comunicação e imagem. Em maio de 2013 foi criada uma direção de produto e cliente, cuja extinção se concretizou o mês passado. Fruto desta extinção, foram alterados vários serviços, sendo que o que causou maiores constrangimentos foi a passagem do serviço de pós-venda para fora da alçada da área comercial. Em 2014 foi criado um gabinete de marketing, mas já foi desativado e ainda só estamos em julho de 2014. Diria, senhoras e senhores deputados, que no Grupo SATA a prática parece ser colocar ex-responsáveis de direções em gabinetes, gabinetes que também são conhecidos por prateleiras. Mas, senhoras e senhores deputados, deixo-vos apenas mais um exemplo. Não que os exemplos se extingam por aqui. Havendo necessidade, voltarei municiado com os restantes para o debate que se seguirá. O planeamento de tripulações, área crítica para a atividade operacional, tem tido várias mudanças de responsável, sem que se verifiquem as devidas consequências. Os resultados são catastróficos, não só ao nível do planeamento das tripulações, como ao nível dos custos diretos e indiretos que a deriva na gestão operacional tem provocado. Sim, porque se é verdade que são os problemas da frota e da falta de tripulantes que estão na origem de grande parte das irregularidades operacionais, de todos conhecidas, não é menos verdade que a gestão comercial e operacional também tem responsabilidades na intermitência da operação da SAT Internacional. Espero, com estes exemplos, não ter dado nenhuma novidade a Vossa Excelência, Sr. Secretário-Geral do Turismo e Transportes, mas deixo-lhe, Sr. Secretário, mais uma pergunta, ou quiçá duas. A quem serve e para que serve esta contínua criação e extinção de departamentos? Esta gestão peregrina deve-se a orientações políticas externas ou resulta exclusivamente do bom trabalho dos administradores do Grupo SATA? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, o Grupo SATA e as empresas que o constituem são inequivocamente um importante ativo estratégico para o desenvolvimento dos Açores, não só para assegurar o direito à mobilidade das açorianas e dos açorianos, quer eles sejam traduzidos no transporte de turistas, quer seja por via da utilização da capacidade instalada nas transportadoras do grupo no mercado do transporte aéreo. O PCP Açores considera que esta deve ser a vocação do Grupo SATA e que as decisões que vierem a ser tomadas, maiormente no que diz respeito à renovação da frota, não devem ser redutoras, ou seja, a opção por uma aeronave não deve, em si mesmo, condicionar qualquer tipo de operação, mas antes potenciar e alargar a capacidade operacional da SATA. Num tempo em que tanto se fala da marca Açores, a SATA tem tudo para ser, ela mesma, a marca dos Açores no mundo. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Conforme define o artigo 184 do Regimento, tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, a importância do transporte aéreo em regiões insulares e arquipelágicas como a nossa é sebejamente conhecida. Assegurar a mobilidade das pessoas e bens e a acessibilidade à região são, por isso, princípios que devem estar sempre presentes. É, pois, assente nestes princípios que corporizam o objeto social da empresa que devemos encarar a atuação do Grupo SATA. Assim, é numa perspectiva integrada de mobilidade dos açorianos e acessibilidade à região que o Grupo SATA deve assentar a sua atividade, sem nunca descurar oportunidades de negócio que possam trazer valor para a companhia e, por maioria de razão, para a região. Em termos globais, o Grupo SATA desenvolve a sua atividade assente em contratos de prestação de serviço regulados por obrigações de serviço público e em rotas concorrenciais, como as que ligam a região à nossa diáspora ou aos principais mercados emissores de fluxos turísticos na Europa. Esta atuação do Grupo SATA pode assim dividir-se em áreas distintas, mas complementares. As mudanças no mercado do transporte aéreo e os constrangimentos provocados pela situação económica, política e social em que Portugal mergulhou colocaram um conjunto de dificuldades que têm vindo a acentuar-se e que requerem respostas adequadas para as ultrapassar e contribuir assim para a recuperação da companhia, tanto ao nível económico como operacional. O ano de 2013 caracterizou-se por uma sucessão de acontecimentos que influenciaram o desempenho do grupo. As decisões do Tribunal Constitucional, com a reposição dos pagamentos de subsídios de férias e de Natal de 2013, assim como a necessidade da contabilização dos subsídios de férias de 2014, a instabilidade laboral, as manutenções não previstas, a deterioração dos resultados de operações realizadas fora da região, nomeadamente na Madeira, tanto na operação realizada pela SATER Açores nas ligações Madeira-Porto Santo, como na operação realizada pela SAT Internacional, marcaram negativamente os resultados do grupo. No entanto, há a realçar o facto de 2013 ter sido marcado pelo início de uma forte aposta no reforço das ligações à América do Norte, num alinhamento estratégico entre os interesses da companhia e o plano de promoção turística da região. Esta aposta refletiu-se no incremento de 11.600 passageiros transportados, que correspondeu a um crescimento de cerca de 8%. De notar ainda que no primeiro semestre de 2014 mantém-se esta tendência, registando-se o transporte de mais 5.800 passageiros, que correspondem a um crescimento de cerca de 10% face ao período homólogo de 2013. Nas rotas que ligam a região ao continente português, verificou-se uma estagnação em 2013. No entanto, no primeiro semestre do corrente ano, verifica-se já um crescimento de 2%. É de salientar, igualmente, que a aposta em voos regulares para os principais mercados emissores europeus de fluxos turísticos para a região tem vindo a consolidar-se e a demonstrar claramente que estas são apostas consistentes que se traduziram no incremento de 7.273 passageiros transportados, ou seja, mais 23,13% em 2013, sendo que, no primeiro semestre de 2014, verificou-se um crescimento de 9% face ao período homólogo do ano anterior. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, diariamente todos nós somos confrontados com novos desafios e, naturalmente, que o mesmo se passa em relação ao Grupo SATA. Neste sentido, é necessário ter a adequada visão estratégica para ultrapassar esses desafios. Pretende-se ter uma companhia aérea que sirva, acima de tudo, todos os açorianos e aqueles que nos visitam, com segurança e com elevados padrões de qualidade de serviço, nomeadamente com regularidade, fiabilidade e pontualidade. No fundo, termos uma empresa de referência capaz de contribuir para dar resposta às necessidades de mobilidade e acessibilidade à região, introduzindo valor e gerando riqueza. Tirar partido da nossa posição geoestratégica, explorando todo o potencial de desenvolvimento de tráfego entre a Europa e a América do Norte, utilizando no fundo a região como uma verdadeira porta de entrada e saída de tráfego entre os dois continentes, é uma oportunidade, entre outras, a desenvolver e que acreditamos trará valor para a companhia e contribuirá para o desenvolvimento económico da região. O desenvolvimento de parcerias estratégicas com outras companhias, aproveitando sinergias existentes, potenciando a captação de tráfego que contribua para a sustentabilidade das operações, deve ser igualmente assumido. Por outro lado, não são nem serão admitidas operações ou rotas deficitárias que não contribuam de uma forma direta ou indireta para a captação de tráfego para a região. Posso, aliás, anunciar que o Grupo SATA irá elaborar o Plano de Desenvolvimento Estratégico para o período 2015-2020 e que será submetido à aprovação do acionista. Assim, quero aqui assumir, perante todos vós, desde já o compromisso de apresentá-lo nesta Câmara, o que ocorrerá até ao final do corrente ano. Este plano, que se pretende corporize uma estratégia que seja assumida por todos, acionista, gestão de topo e colaboradores, englobará, para além do plano de negócios, o plano de sustentabilidade económico-financeira, o processo de renovação da frota e ainda o plano de desenvolvimento e qualificação de recursos humanos. O envolvimento dos colaboradores assume assim um papel fundamental, já que a existência e partilha de objetivos comuns é primordial para o desenvolvimento das organizações, que se querem ágeis, capazes de responder de forma célere e eficaz aos desafios com que diariamente se deparam. Acreditamos no futuro e na importância que a SATA tem e deverá ter para a região. Estamos assim fortemente empenhados em prosseguir a construção de um caminho de afirmação e desenvolvimento da companhia para que esta contribua para levar os Açores ao mundo e trazer o mundo aos Açores. Disse.
Obrigada, Sr. Secretário. Vamos então agora iniciar o debate. A mesa já tem inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Agora é que vai iniciar o debate.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, a SATA é, ou devia ser, uma companhia estratégica e fundamental e de fundamental importância para o desenvolvimento dos Açores. Por isso mesmo, deve merecer a nossa permanente atenção e cuidados redobrados nos investimentos que nela são feitos com dinheiros públicos. É preciso lembrar que a frota A310 da SATA está obsoleta, até porque não foram aviões comprados novos, mas já com anos de uso. Na cerimónia de batismo dos 10 Q200 e do último Airbus A320 que a SATA adquiriu, em 2009, dizia o então Secretário-Geral da Economia, Vasco Cordeiro, e passo a citar: o Governo dos Açores, ao atuar como acionista, não prescinde nunca do cuidado de zelar para que se consiga um bom ponto de equilíbrio entre as diversas vertentes que relevam, desde logo, para a primordial salvaguarda da sua existência e viabilidade, mas também para a qualidade de serviço que é prestado por esta empresa a todos os açorianos. Já desde 2009, repito, desde 2009, que temos vindo a alertar para muitos problemas no cotidiano da companhia e denunciando políticas e práticas erradas com claros prejuízos para os açorianos. Cinco anos depois, e muitas chamadas de atenção feitas, a situação, em vez de melhorar, piorou. As opções erradas do passado revelam-se desastrosas para o futuro da companhia, como presentemente constatamos. E se em 2009 os A310 eram velhos, agora estão em fim de vida útil. Mas o mais grave e preocupante é que a administração da SATA, nomeada pelo Governo, tem que substituir os seus aviões da frota de médio e longo curso até 2015. Mas ainda não sabe que avião vai comprar. É questão para se perguntar que futuro tem a SATA se tem que urgentemente substituir a frota de 310. Qual a opção que o Governo tem para isso? A resposta é um silêncio ensurdecedor. Que tipo de avião vai comprar? Que tipo de operação quer? Ninguém sabe, esconde-se informação e remete-se para um plano de negócios. A agravar relativamente a isso, a frota da Air Açores, a frota da SATA Air Açores é também preocupante o facto de o 10Q200 estar também em fim de vida útil, porque já foram também comprados velhos. Pergunta-se qual a perspectiva no futuro quanto à substituição destas aeronaves. É que o problema já não se põe só na frota de médio curso, põe-se também na frota interna e, sobretudo, no avião que faz as ligações ao Corvo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a estratégia comercial da SATA não é, no nosso entender, a melhor. O CDS não pode deixar de lembrar que a SATA é uma empresa açoriana que, em primeiríssima mão e em primeiríssima instância, tem que servir os açorianos. Porém, a SATA tem criado e extinto várias rotas para a Europa, umas a mando do Governo, outras com iniciativa própria. Só que deram ou continuam a dar prejuízos avultados, verificando-se o amadorismo e a falta de preparação de quem tem administrado a empresa, consecutivamente a pôr a SATA ao serviço do experimentalismo e estudos de mercado que não servem nem aos Açores, nem aos açorianos. A SATA está como está porque o Governo Regional, enquanto acionista maioritário e único, colocou a empresa a servir única e exclusivamente os seus caprichos políticos e as suas políticas erráticas. Está como está porque tem tido uma administração de duvidosa competência até por onde passaram ex e atuais governantes. A SATA está como está porque tem uma frota internacional em fim de vida e uma frota regional desadequada da realidade insular. A SATA está como está porque realiza rotas esotéricas que têm acarretado altíssimos prejuízos, como seja, por exemplo, a Madeira, cerca de 6 milhões, ou até o Brasil, onde se estourou, sem nenhum benefício, cerca de 1 milhão de euros. A SATA está como está porque o Governo Regional não reembolsa as indemnizações compensatórias pelo Serviço Público de Transporte Interilhas, nem paga as deslocações dos doentes do Serviço Regional de Saúde, obrigando a empresa a recorrer sistematicamente a empréstimos com juros e spreads que acarretam aumentos de custos incomportáveis. Sobretudo, a SATA está como está, porque discrimina açorianos e não serve os Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Sra. Presidente, mas que é gravado para o diário. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, cumprimento em primeiro lugar os novos membros do Governo, recentemente empossados, assim ficam mais aconchegados e, como o povo diz, não quero dizer, se não conseguimos ser bons, pelo menos que sejamos muitos. Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes, Transportes e Turismo, eu fiquei confundido com a sua intervenção. Fiquei confundido com a sua intervenção. Pensei que estávamos a fazer uma interpelação e não uma comunicação do Governo. Mas percebi que já trazia a sua intervenção feita, não respondeu a nenhuma das questões que o Sr. Deputado Aníbal Pires colocou. Esse é o espírito da interpelação, mas esperemos que durante o período de debate tal venha a acontecer. Mas não podia ser de outra maneira. A culpa daquilo que se passa na SATA só podia ser do Governo da República. A culpa daquilo que se passa e dos 16 milhões de prejuízo da SATA só podia ser do Governo da República. Ó Sr. Secretário, era o que mais faltava. Os senhores governam os Açores há 18 anos. Vossa Excelência foi administrador da SATA. E agora é que vai ser. A culpa é dos outros. E agora é que vai ser. Temos um novo administrador. Agora é que vamos fazer um plano de negócios. Agora é que a SATA vai começar a prestar bons serviços aos açorianos. Não, Sr. Secretário. A SATA já devia, há muito tempo, estar a prestar bons serviços aos açorianos. Foi este governo socialista que fez da SATA aquilo que ela é hoje. Uma empresa sem alma, uma empresa desorganizada, uma empresa descaracterizada, sem rumo, sem estratégia e sem um plano de negócios. Não sou eu que o digo, é o seu Presidente do Conselho de Administração da SATA, que diz que em setembro vai apresentar um plano de negócios, mas vai encomendar uma empresa exterior, uma empresa externa, um plano de negócios. O que é que aconteceu aos quadros altamente qualificados que a SATA tem e a escola que conseguiu construir ao longo de anos e anos? Das duas, uma, ou foram emprateleirados, e nós sabemos que muitos foram emprateleirados, ou então foram substituídos por boys e girls, tipo aprendizes de feiticeiro, que fizeram da SATA aquilo que ela é neste momento e que obriga o Conselho de Administração da SATA a ir procurar uma empresa externa para fazer aquilo que devia a própria empresa conseguir fazer. A SATA... A SATA, ao longo dos últimos 8 anos, esteve ao serviço do jogo socialista para satisfazer as vossas clientelas. E é isso que os açorianos sentem. E sentem mais, sentem ingerências todos os dias. Ordens dadas de fora para dentro na gestão corrente da empresa. Não são orientações políticas, como se pretende dizer, para dourar a pílula. São ingerências políticas todos os dias, de fora para dentro da empresa. Acordam e um dia vamos pôr a SATA a voar para São Salvador da Bahia. Uma ruína completa. Acordam de manhã e dizem, bom, eu estou nos Estados Unidos, vou anunciar voos diários para os Estados Unidos. A administração nem sabia. Acordam de manhã e dizem, bom, eu vou prometer a redução dos tarifários para os Estados Unidos entre 57% ou 16% e 57%. Ou vou mandar fazer a SATA uma base na Madeira. Ou vou mandar a SATA voar para a Europa, rotas que se revelaram perfeitamente ruinosas. Ou vou mandar renovar a frota da SATA, os aviões que eu bem quero, que se revelaram e que se revelam perfeitamente sedentários e que todas as vezes que descolam saem com 34 lugares vazios. É média, naturalmente. São ordens e contra-ordens que chegaram a 2013, ou que fizeram com que a SATA chegasse a 2013, com prejuízos da ordem dos 16 milhões de euros. Senhor Secretário Regional, mas como se isso não bastasse, é esse governo, agora mais aconchegado, que deve à empresa 40 milhões de euros. E não vale a pena inventar outros números. É aquilo que está no relatório de contas e que já foi confirmado pelo Sr. Presidente da Administração da SATA, quando Vossa Excelência pretendia dizer que não era, ele disse, não é isso, são 40 milhões de euros. E não vale a pena dizer que o Governo da República deve 10 milhões de euros, porque é a própria SATA que não consegue apresentar pedidos de pagamento no valor de 8 milhões de euros. E sabe porquê, Sr. Secretário? Ouviu na Comissão de Economia o Presidente do Conselho de Administração dizer, nós temos um problema no software que a SATA comprou em 2012 e ainda não conseguimos fazer os pedidos de pagamento de 2013. Primeiro e segundo semestre de 2013 ao Governo da República. Mas já vinham todos lestes a dizer, bom, nós demos 40, mas o Governo da República deve 10. Não, os senhores devem 40 e não conseguiram apresentar pedidos de pagamento ao Governo da República no valor de 8 milhões de euros. Ao Sr. Secretário, a incompetência tem esses preços, custa 8 milhões de euros, um software comprado pela SATA que não consegue fazer pedidos de pagamento ao Governo da República. Mas tudo isso não vinha mal ao mundo se não tivesse, ou se não originasse aquilo que se chama a degradação evidente do serviço que a SATA presta. Muito mais evidente na SATA Internacional, reconheçamos, muito mais evidente na SATA Internacional, com avarias permanentes, com falta de tripulações, vem com a desculpa que não tem pilotos, porque os pilotos pediram, uns foram para a reforma, outros estavam doentes. Ó, Sr. Secretário, uma companhia aérea tem que ter pilotos para pilotar os aviões. O planeamento tem que ser feito. É preciso garantir que hajam pilotos formados a tempo e horas para poderem tripular os aviões. Os aviões no chão é permanentemente prejuízo. Agora, a solução que mal é? É alugar aviões a companhias externas. Senhor Secretário, mas em cima de tudo isso, não vale a pena fazer aquilo que Vossas Excelências, infelizmente, mandaram a SATA fazer, que foi martelar as contas de 2013. As contas de 2013 foram marteladas com as palavras todas. E digo porquê. Em cima dos vossos 40 milhões, que dizem que não é bem 40 milhões, mas estão 40 milhões confirmados pelo Presidente do Conselho de Administração, Os senhores conseguiram fazer aquilo que se chama a multiplicação dos euros, que é reavaliação da frota, mais 7 milhões de euros. Os auditores perguntaram uma vez, duas vezes, três vezes, quem foi que fez essa reavaliação? Onde é que chegaram esses 7 milhões de euros? O Conselho de Administração da SATA nunca respondeu. Está escrito no relatório e contas, não vale a pena sequer tentar desmentir. Depois o Presidente do Conselho de Administração diz, bom, foram os brokers de referência. Mas então que brokers são esses? Porquê é que não responderam aos auditores? Eu não quero admitir duas coisas. Que a reavaliação foi feita pelo seu vice-presidente Sérgio Ávila, primeira, nem que a segunda tenham feito a reavaliação da mesma maneira que tinham, queriam saber o preço dos Q200 que puseram num site de internet tipo OLX para saber quanto é que os aviões valiam. Senhor Secretário, assim não vale. Isso é martelar as contas. Foram mais 7 milhões que ninguém sabe de onde é que vêm. Adicionados, ou nesse caso subtraídos, de provisões, cuja redução das provisões foi em um valor de 3,5 milhões de euros. Os auditores perguntaram, mas porquê? Por que razão é que reduzem menos 3,5 milhões nas provisões? Novamente não tiveram qualquer tipo de resposta. Senhor Secretário, mais 7 milhões no ativo, com a reavaliação da frota, menos 3,5 milhões no passivo, com a redução de provisões, sabe o que é que aconteceu aos capitais próprios? Que neste momento são 9 milhões de euros em 2013 e já foram 19 milhões em 2012. Os capitais próprios ficavam negativos. Sabe o que é que isso pode significar? Pode significar a falência técnica da SATA, do Grupo SATA. Senhor Secretário, a todas essas questões nós queremos com rapidez, com clareza. Não é o tal Balies, tem que ser conversas clarinhas. Neste plenário e nesta interpelação, queremos respostas a essas questões e não as conversas que Vossa Excelência se encarregou de dizer e de ser desmentido na altura pelo Presidente do Conselho de Administração da SATA, quando da audição na sede de Comissão de Economia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, começo por questionar, aliás, à semelhança de outros deputados que participaram até agora neste debate, a quem serve toda a degradação tanto da frota da SATA, neste caso da SATA Internacional, como também da degradação do serviço público da SATA. E vou ser mais específico. Quanto custou, ou quanto custa, a paragem de cada Airbus por avaria? Isto porquê? Porque teremos de considerar não só o custo da avaria, como também o custo do estacionamento destes aviões em alguns aeroportos, estou-me a lembrar do último que foi em Toronto, que só há pouco tempo é que foi reparado, e, acima de tudo e sobretudo, quanto custa a contratação de ACMIS? Voltando um pouco atrás, em 2012, no relatório integrado da SATA Internacional de 2012, a SATA congratula-se por ter aumentado em 300% a contratação de ACMIS. Este ano, a contratação de ACMIS continua a ser uma prática corrente e recorrente. Para quê? Para compensar as paragens de todos estes aviões que acabam por ficar variados em alguns aeroportos aí espalhados tanto pela América do Norte como até mesmo pelos Açores. Mas vamos voltar ao início. Vamos voltar ao início. Em 2012, quem era o Presidente do Conselho de Administração da SATA Internacional? O Sr. António Menezes. Não consideram estranho que em 2012 se verifique um aumento exponencial da contratação da ACMIS, em 2014 continua a ser uma prática corrente, em 2014 António Menezes, Presidente do Conselho de Administração da SATA, sai do Conselho de Administração da SATA e vai para a Euroatlântica, que é uma das ACMIs que é contratada recorrentemente pela SAT Internacional para compensar toda a sua má gestão e todas as avarias que têm persistido nos seus aviões e na sua frota. Coincidência? Não me parece. A que respeito é que o Presidente do Conselho de Administração, o anterior, contrata a ACMIs, a torto e a direito, continuamos a contratar a ACMIs para compensar avarias na frota da SATA, nomeadamente da SATA Internacional, e a companhia que é privilegiada no meio de tudo isto é nada menos do que a própria Aeroatlântico, onde agora está o antigo Presidente do Conselho de Administração da SATA, António Menezes. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco César tem agora a palavra.
Avião, crew. Sra. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, permitam-me que comece a minha intervenção por saudar os novos membros do Governo e desejar-lhes boa sorte no exercício das suas funções. Bom, eu pensava que mais uma vez nós iríamos discutir o futuro do Grupo SATA. Infelizmente, aquilo que nós voltamos a assistir nesta Câmara é uma tentativa, mais uma vez, de a todo custo, atacar o Governo dos Açores. O Partido Social Democrata é oposição há 18 anos nesta Câmara. Não será por acaso, com certeza. Que os açorianos acham que não são bons e, por isso, são cada vez menos. Senhores e senhores deputados, aquilo que nós temos assistido... Oh, senhor deputado, eu percebo o seu desespero enquanto líder do PSD, porque já cá está há 3 anos e ainda não consigo ganhar uma única eleição. Mas pelo menos deixe os deputados do Partido Socialista fazer a sua intervenção. Nós deveríamos... Pois bem, mas ganho outras. O senhor deputado é que ainda não consigo ganhar nenhuma. Pois bem, senhor deputado, eu pensava que os senhores deputados viriam... Senhora Presidente,
Senhor Deputado Francisco César,
ponha calma o líder do PSD, porque penso que não temos.
Senhor Deputado Francisco César, faça o favor de continuar a sua intervenção.
Muito obrigado.
Tão sensível está o seu deputado.
Não estou. Iríamos falar sobre as razões dos resultados da SATA, iríamos falar sobre a qualidade dos serviços prestados, iríamos falar, sobretudo, sobre o futuro da companhia e que estratégia é que ela deve seguir. Esses são os 3 pontos fundamentais que devem ser discutidos neste Parlamento. Em primeiro lugar, analisar ponto por ponto as razões pelas quais a SATA Internacional e não a SATA Aerosource, como os senhores erradamente fazem crer, teve um prejuízo naquela hora. E os senhores sabem porque foi na Comissão esclarecido. As razões conjunturais que levaram a que a companhia tivesse o prejuízo. Os senhores falam como de costume para tentar exacerbar ou para tentar proteger o Governo da República. Mas nós devemos fazer concretamente e explicar os problemas que nós tivemos. Porque o Governo da República naturalmente não teve culpa da manutenção, dos problemas de manutenção que a companhia teve, e que extraordinários, e que o obrigou a gastar 1,6 milhões de euros. Mas também há outros casos que já terminaram, por indicação também da tutela em termos de estratégia, das rotas da Madeira, mas também há outros prejuízos, nomeadamente a questão da greve, que teve como consequência direta e indireta um prejuízo de 4 milhões de euros, tendo inclusive, por causa disso, a SATA perdido a sua rota para Cabo Verde. Também deve ser, salientado. Senhores deputados, o Partido Socialista quer discutir aqui as razões dos prejuízos da SATA. Os senhores ou querem ou não querem. Agora, não irão impedir que nós o façamos. Também no ano anterior, e é importante que os açorianos saibam disso, o Tribunal Constitucional, e muito bem, repôs os subsídios de férias. Naturalmente, vou repetir, naturalmente e muito bem repôs os subsídios de férias. E isso obrigou a que a companhia tivesse uma despesa não esperada, quer no pagamento destes salários neste ano, quer também no aprovisionamento e na contabilização destes subsídios de férias para 2013. Daí a explicação dos prejuízos da companhia aérea. Ó, senhor deputado, não fique perturbado com essa questão de ter perdido 3 eleições. Deixe os seus deputados do PS falar. O senhor ainda não parou de falar disso. O senhor faz-me lembrar uma personagem que o meu filho está sempre a falar, que é um personagem da Rua Sésamo, que começa a falar num assunto e depois acaba sempre por falar em bolachas. O senhor deputado, sempre que está neste Parlamento, ou tenta falar das vitórias que ainda não teve ou vai ter, ou tenta falar do seu Presidente ou do seu Vice-Presidente nas responsabilidades que tem desta crise. O senhor pare de falar... Senhor deputado, já lhe faltou um nível. Pois bem, os açorianos conhecem-te por isso, talvez tenham esses resultados. Bom, vamos... Não, é lamentável da sua parte. Bom, qualidade do serviço prestado.
Vamos tentar manter
qualidade
a moderação e permitir...
A SATA tem apresentado enormes dificuldades operacionais. Essas dificuldades foram devidamente explicadas em comissão. Mas devem ser salientados que em mais de 1000 voos realizados pela companhia, previstos pela companhia, apenas 35 voos não foram realizados por aviões da SATA. Portanto, no ano corrente. Portanto, aquilo que se demonstra é que, apesar das dificuldades que a SATA tem tido em termos operacionais, a maior parte dos voos têm sido realizados pela companhia. E permita-me que lhe diga, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, a questão do aluguer de aeronaves e do fretamento de aeronaves. É a coisa mais natural do mundo que a companhia aérea, quando não possa realizar, por motivos operacionais ou por outros, um voo, que faça o fretamento. Aliás, se for olhar para a TAP, e para os problemas que tem tido, a própria TAP tem mais de 400 voos em risco no próximo mês. A própria TAP tem feito inúmeros alugueres operacionais a diversas companhias, nas quais se inclui aquela que o senhor faz. A própria TAP está com problemas ao nível de tripulações para poder satisfazer os voos. Neste momento, ao nível da aviação comercial, e tendo em conta aquilo que se propuseram as companhias realizar, elas têm tido dificuldades, querem ter aeronaves disponíveis, querem ter tripulações. E no caso da TAP, da SATA, os senhores deputados não podem pedir à SATA que possa adivinhar que hajam 4 pilotos que metam baixa. No total, a companhia aérea, 25 pilotos, perdeu 25 pilotos. Senhor deputado, inscreva-se, já diz. A SATA perdeu mais de 25 pilotos durante o ano passado. E está em processo de substituição. E como foi dito pelo Presidente do Conselho de Administração, até ao final da próxima semana, esta situação está concluída. Portanto, há algo que nós devemos trabalhar. Em primeiro lugar, naquilo que é a estabilização operacional. E isso consegue-se, quer através da resolução destes problemas, nomeadamente da questão da frota e da questão de ter o número de pilotos suficientes, quer através da paz social. E a companhia aérea conseguiu, no último mês, a sua estabilização social, conseguiu um acordo com os sindicatos que permite com que ela se foque única e exclusivamente, neste momento, na sua operação. Portanto, aquilo que nós temos agora que trabalhar é no futuro da companhia, em assegurar que ela tem um novo plano de negócios que a adapte. E aqui o secretário regional anunciou algo que me parece bastante pertinente. Em primeiro lugar, ter um plano de negócios que a adapte às novas circunstâncias, com uma nova frota, um plano de renovação da frota que foi dito pelo Presidente do Conselho de Administração que será apresentado ao Governo até ao final de setembro. O Sr. Deputado estava no mesmo debate que eu e ouvi o Presidente do Conselho de Administração dizer isso, com base nos estudos que estão a ser feitos e que já foram realizados, bem como a necessidade de fazer um trabalho ao nível da qualificação dos recursos humanos para que a companhia possa estar preparada para o futuro. Portanto, nós aqui, e é o que devemos deixar aos açorianos, é uma mensagem de esperança. Em primeiro lugar, uma mensagem de esperança, porque a SATA continuará a assegurar as acessibilidades dentro do arquipélago dos Açores. Uma palavra de esperança ao nível daquilo que são os objetivos da SATA, de voar para os Estados Unidos, de assegurar fluxos turísticos para a região autónoma, com qualidade, com sustentabilidade, quer para a região, quer para a companhia aérea. Porque nós lembramos da história, nós lembramos do tempo em que não havia SATA internacional, em que outros governos nunca souberam dar o passo em frente para conseguir garantir que as acessibilidades para o continente fossem garantidas com qualidade e de uma forma mais barata para os açorianos e de forma que essas pudessem também manter as acessibilidades para todos os açorianos, para a sua diáspora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Estevão tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, devo começar por felicitar a presença dos novos membros do Governo e desejar-lhes um bom trabalho em prol dos Açores. Devo dizer que nesta matéria, que é da interpelação do Partido Comunista, o Governo Regional, do Partido Comunista Português, todos nós sabemos, se fosse francês não estaria aqui sentado, senhor deputado. O que eu quero dizer é que nesta matéria a primeira nota desta intervenção tem a ver com a forma como está a decorrer este debate e a forma como o Governo Regional o está a enfrentar. Uma interpelação parlamentar significa que a oposição, as oposições, apresentam aqui um conjunto de problemas e colocam um conjunto de questões. Esta é a forma regimental prevalecente em todos os regimes parlamentares. Sucede que, e não é a primeira vez, o Governo Regional não responde às questões que são colocadas pelos deputados e decide, logo na primeira intervenção, realizar uma intervenção de bancada em que, naturalmente, como não é adivinho, não sabe as questões em concreto que lhe foram colocadas e, portanto, não responde. No âmbito de uma interpelação parlamentar, o Governo Regional aproveita e faz uma intervenção e não responde às questões que lhe são colocadas pelos diversos deputados das diferentes oposições. E, portanto, isto é negativo e é um hábito que tem que terminar, porque significa um desrespeito absoluto aos deputados, significa um desrespeito absoluto aos deputados que colocam legitimamente as suas questões. Uma interpelação parlamentar é uma figura em que os deputados colocam as questões e o Governo tem o dever de responder às questões que aqui lhe são colocadas pelos deputados da oposição, das diferentes oposições. Este é o primeiro ponto que eu considero que é fundamental, para que não se torne moda que aqui se façam monólogos em interpelações parlamentares. Segundo ponto, considero que é fundamental, é a resposta a algumas questões. O que eu coloco, a questão que eu coloco ao Governo Regional é esta: o que é, qual é a estratégia política por parte do Governo Regional em relação aos preços das tarifas aéreas que estão impossíveis e que provocam uma desigualdade social tremenda, porque neste momento apenas a classe média alta dos Açores é que pode viajar nos aviões da SATA e que pode usufruir da mobilidade no interior da região, porque a grande parte da população dos Açores, eu diria uma faixa de 60 a 70% da população, não pode deslocar-se nos Açores porque não tem de forma nenhuma de o fazer, porque é tão caro que não é acessível à maioria, ao comum dos açorianos. Não é possível. E esta questão é uma questão social, uma questão política que é fundamental. Esta empresa tem que estar ao serviço de todos os açorianos. E não está. Não é acessível à maior parte dos açorianos neste momento. A segunda questão que considero que é fundamental, também no âmbito das tarifas aéreas, é que assim não é possível captar fluxos turísticos consideráveis. É verificar a diferença que existe em relação ao acesso do mercado açoriano por parte dos estrangeiros e até dos turistas continentais, e verificar e comparar com outros destinos. E verificar que neste momento os Açores é um destino muito caro e quase inacessível também para um grande conjunto de passageiros e, portanto, e de potenciais turistas. E, portanto, nesta matéria há aqui um condicionalismo muito grave. E o Governo Regional não respondeu de que forma é que pretende resolver esta questão e quais são os seus princípios políticos nesta matéria. A questão da renovação da frota. Algumas bancadas já lhe colocaram aqui de forma insistente essa matéria, porque é uma matéria de grande urgência, é uma matéria que está ao virar da porta. E o Governo Regional, na intervenção que fez, não explicou o que é que pretende fazer, qual é o contexto político que pretende introduzir em relação a esta grave questão. Não, o que demonstra uma falta de planificação evidente. O que eu peço, como as outras bancadas que me antecederam fizeram, o que eu peço é que o Governo Regional explique qual é a sua estratégia, quais são os seus princípios, do ponto de vista político, em relação à renovação da frota da SAT. Depois temos problemas de gestão graves. Foram aqui apontados diversos problemas. A questão que eu coloco é que o que é que pretende o Governo Regional para que isto não suceda e para apurar as responsabilidades de quem cometeu tão graves erros de gestão. O que é que o Governo Regional pretende fazer? Sobre estes problemas de gestão, estas falhas de gestão que ocasionaram, em algumas situações, prejuízos muito avultados para os açorianos, porque é nos açorianos que eles vão repercutir, o Governo Regional também não respondeu e eu peço-lhe que responda em relação a esta questão. São, considero eu, áreas fundamentais para pensarmos no presente e no futuro da empresa e são questões que o Governo Regional, nesta interpelação, e já estamos há uma hora neste debate, ainda não respondeu.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Este debate, esta interpelação, seguiu aquilo que está previsto em regulamento. Não houve aqui nenhum atropelo àquilo que é o normal desenrolar de uma interpelação. E a minha intervenção inicial julgo que se enquadra também num conjunto de perspectivas e de respostas a muitas das questões que foram aqui colocadas. Não, provavelmente, da forma que os seus deputados pretenderiam ouvir, mas numa perspectiva integrada daquilo que é o olhar e a visão do desenvolvimento estratégico da companhia. Eu vou tentar responder a todas as questões que foram colocadas seguindo a ordem que, das intervenções. O Sr. Deputado Aníbal Pires referiu e em relação ao princípio de acordo alcançado pelo Conselho de Administração do Grupo SATA e a plataforma de sindicatos, que nós temos que saudar, tanto a SATA como os sindicatos terem chegado a este entendimento. E, Sr. Deputado, o caminho faz-se caminhando. E naturalmente que para chegarmos a um acordo, para chegar a um entendimento, tem que haver um percurso de cedência de ambas as partes e de assumir objetivos comuns. Foi isto que foi feito e resta-nos felicitar o facto de ter conseguido atingir este acordo, que sequer não só para o imediato, mas que seja um acordo que perdure no tempo, um acordo a médio e longo prazo. Em relação às questões colocadas sobre a frota dos A310, os A310, a bem da verdade, têm um período de vida útil até 2019. A questão é que poderá, para isso se cumprir, ter que fazer investimentos avultados. Como eu tive a oportunidade já de dizer, a SATA vai desenvolver o processo, que será aqui apresentado também, como tive a oportunidade de dizer na minha intervenção inicial, de renovação da frota. E os princípios são únicos. A frota da SATA, esta renovação, deve ser adequada e deve ser alinhada com aquilo que é o desenvolvimento estratégico da SATA e de acordo com aquilo que é a realidade da operação da SATA. Os aviões que forem adquiridos terão que responder àquilo que são as necessidades reais da operação da SATA, que assentam naquilo que é hoje ligação à América do Norte, ligação à Europa, ligação ao continente português e toda e qualquer outra operação fora da região que seja lucrativa. O Sr. Deputado também colocou aqui a questão de que é que impede implementar os 134 euros. Ó, Sr. Deputado, eu já tive várias vezes a oportunidade de explicar. Atualmente, as ligações ao continente português regem-se por um conjunto de obrigações. E essas obrigações incluem preços que estão estipulados. Para manter o nível de obrigações e alterar os preços que existem atualmente, isto naturalmente provoca desequilíbrio em termos de exploração da companhia. Aquilo que se pretende é que, quando estas obrigações forem alteradas, tornando-se mais flexível todo o acesso à região, os preços podem ser alterados, garantindo na mesma a sustentabilidade da companhia. Quando se fala em deterioração de resultados e depois se diz vamos manter as obrigações que existem atualmente, mas vamos pagar menos, ó Sr. Deputado, há aqui algo que não é claramente coerente. O Sr. Deputado refere também o abandono de rotas lucrativas. Eu gostava que me dissesse quais foram as rotas lucrativas que foram abandonadas pela SATA, porque as rotas que eu conheço que foram abandonadas pela SATA, o que a SATA saiu dessas rotas é a operação na Madeira, que dava um prejuízo de 3 milhões de euros. Estas foram as rotas que a SATA saiu. Outra coisa são as rotas que a SATA não continuou a executar porque comercialmente não as conseguiu manter, nomeadamente pelos impactos que houve provenientes da instabilidade laboral. E neste caso concreto estou-lhe a falar da operação para Cabo Verde. O Sr. Deputado, em termos da orgânica e da estrutura organizacional da empresa, ó Sr. Deputado, eu não vou aqui discutir esta situação, porque isto é uma competência do Conselho de Administração, definir os organogramas necessários para o bom desempenho da companhia. O Sr. Deputado Artur Lima referiu a questão dos Q200. Sr. Deputado, a informação dos 310 eu já respondi. A informação que eu tenho em relação aos Q200 é que a sua substituição não se coloca num espaço de 10 anos. Portanto, não sei de onde é que o senhor tem essa informação. É a informação que eu tenho. Num período de 10 anos, essa situação não se coloca. Sr. Deputado Jorge Macedo afirmou que agora é que a SATA vai prestar um bom serviço aos açorianos. Não, Sr. Deputado, a SATA vai continuar a prestar um bom serviço aos açorianos. Não foi isso que eu disse. E o Sr. Deputado tentou, com a sua intervenção, ser ardiloso e tentar colocar palavras na minha boca que eu não disse, nem aqui, nem na Comissão de Economia, nem em lado nenhum. Este é um bom exemplo daquilo que o Sr. Deputado disse. Como afirmou, determinadas afirmações que são mentira. Que são mentira. Entre as quais, quando diz que a SATA voou ou reforçou a operação para a América do Norte, nomeadamente para os Estados Unidos, em que a administração não sabia. Isso é falso. É mentira. Isto é totalmente mentira. Também é mentira aquilo que referiu em relação às contas. O Sr. Presidente do Conselho de Administração, o que disse foi que no relatório de contas da SATA estão inscritos 40 milhões de euros de dívida da região à SATA. Aquilo que eu disse foi que a dívida que é reconhecida pela região à data de 31 de dezembro, que era de 23 milhões de euros, deputado. E isto decorre daquilo que está inscrito no contrato de concessão, nomeadamente na cláusula 23, número 2, a linha E, que requer que a dívida seja certificada pela região. E isto refere-se essencialmente, ou principalmente, ao último trimestre do ano de concessão. A diferença que surge está aí e está também porque a SATA, no seu relatório de contas, contabiliza o último trimestre do ano civil, enquanto que, para efeitos de dívida da região, ele só entra no primeiro trimestre do ano civil seguinte. Em relação à solicitação à República dos montantes em dívida, também posso informar o Sr. Deputado que as dificuldades que foram encontradas, nomeadamente ao nível de software, foram ultrapassadas e que esse pedido já foi efetuado. A degradação do serviço que é referida e a falta de tripulações. O Sr. Deputado esteve presente na Comissão de Economia, onde foi claramente demonstrado o porquê das faltas de tripulações, que se deveram a situações não previstas, nomeadamente 5 pessoas que foram para baixa, que não estava prevista, uma pessoa que se reformou por invalidez, 2 que colocaram licenças parentais e uma pessoa que abandonou a companhia, que foi trabalhar para outra empresa. Isto levou a que houvesse um processo de migração de pilotos da frota 320 para a 310, que também, como foi dito, estará concluída até ao final da próxima semana, já hoje estando praticamente concluída, se não estou em erro, falta um dos pilotos para que a situação fique totalmente resolvida. Em relação a outras afirmações preferidas e que demonstram bem qual o espírito do PSD, Sr. Deputado, dizer que o Governo mandou, o que eu mandei martelar as contas, Sr. Deputado, prove isto. O Sr. Deputado, prove isto. Diga onde é que as contas estão marteladas. O senhor não se esqueça de uma coisa. Estas contas são verificadas pelo Revisor Oficial de Contas e são depois verificadas mais tarde pelo Tribunal de Contas. Sr. Deputado, o Sr. Deputado pode dizer o que quiser, pode encenar aquilo que quiser, mas não consegue tirar aquilo que é a realidade. E dizer esses excessos linguísticos que já são característicos no Sr. Deputado não lhe ficam bem, nem abonam bem para aquele que é o maior partido da oposição. O Sr. Deputado Paulo Mendes referiu ou colocou a questão de quanto custa cada avaria. Sr. Deputado, não lhe sei dizer. Varia consoante a avaria, varia consoante o período de inatividade, varia consoante um conjunto de fatores. Em relação à questão que colocou de quanto é que custa os ACMIs, há que desmistificar a situação dos ACMIs. Os ACMIs é algo normal no mercado da aviação civil e que existem companhias especializadas para o fazer. Em Portugal existem 2 ou 3 companhias, nomeadamente a iFly, a White e a Aero Atlantic, que são aquelas que têm como core o seu core é este ramo de atividade. O que lhe posso dizer é que, no período de janeiro a maio, o custo que a SATA teve com a contratação de ACMIS foi de 500 mil euros, tal como foi informado pelo seu Presidente do Conselho de Administração na reunião da Comissão de Economia. Em relação às questões que colocou relativas ao anterior Presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA, peço-lhe imensa desculpa, mas não me refiro a questões pessoais, não vou aqui avaliar processos de intenções, nem aquilo que é a idoneidade das pessoas. Sr. Deputado Paulo Estevão, o Sr. Deputado Paulo Estevão, depois de ser crítico em relação ao modelo da interpelação, demonstrou outra coisa, é que não esteve atento à minha primeira intervenção. E tanto não esteve atento à minha primeira intervenção, que coloca questões que foram respondidas na minha primeira intervenção. Em relação à questão que coloca dos preços, isso advém da revisão das obrigações de serviço público, e será neste sentido que a revisão dos preços será verificada, mas isto nas rotas para o continente português. Porque, ó Sr. Deputado, há aqui uma questão que é fundamental. O mercado para a Europa, excluindo Portugal continental e Madeira, e para a América do Norte, é livre, é aberto. Entram as companhias que entenderem, praticam a política comercial que bem entenderem. E no ano de 2013, verificou-se um crescimento de 23% no tráfego da Europa para os Açores. E em relação aos Estados Unidos, em concreto, mais 11%. Em relação ao Canadá, mais 5%. Portanto, que são rotas que existem em regime livre, em regime aberto, que pode entrar quem quiser. Como também nas rotas de obrigações de serviço público, pode entrar qualquer companhia que queira, desde que cumpra as respectivas obrigações. Portanto, não, aquilo que o Sr. Deputado aponta poderá fazer sentido naquilo que são as rotas reguladas pelas obrigações de serviço público, mas na generalidade não é, porque há rotas e há mercados que hoje já trabalham em mercado aberto e com livre concorrência, estão disponíveis para todos aqueles que quiserem entrar no mercado e concorrer no transporte aéreo de passageiros para a região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão, pede a palavra para...
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Presidente e Membros do Gabinete, é só para solicitar um intervalo de 15 minutos.
É regimental, regressamos às 12h35. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Tem a palavra o senhor deputado Jorge Macedo. Senhores deputados, é a terceira vez que eu digo que vamos recomeçar os nossos trabalhos. Já dei a palavra ao senhor deputado Jorge Macedo. Senhor deputado Jorge Macedo, tem a palavra.
Senhora Presidente, peço desculpa, estava aqui em conversa com um colega bancada e não ouvi dar uma palavra. Muito obrigado. Senhora Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Senhor Secretário Regional de Transportes e Turismo, nós, passado uma hora e meia de debate, continuamos sem respostas, pelo menos algumas respostas. E a resposta que nós queremos agora é relativamente à pergunta que fizemos, sensivelmente há 45 minutos, que é a seguinte: qual foi a entidade que fez a reavaliação da frota da SATA Air Açores? Eu, segundo me lembro, já é para aí a quarta ou quinta vez que questiono o seu secretário ou o Presidente do Conselho de Administração acerca deste assunto. Já sugeri que teria sido o Sr. Vice-Presidente a fazer a reavaliação da frota da SATA. Já sugeri que tinha sido feito através de um site do tipo OLX, mas continuamos sem respostas. Mas, para além disso, não chega o facto de se argumentar que os problemas e as dificuldades financeiras da SATA e as contas com os prejuízos de cerca de 16 milhões de euros em 2013 se devem a questões conjunturais. Isso é completamente falso. Não se devem a questões conjunturais. Explico porquê. Explico que desde 2007 até 2013, e se bem me lembro, em 2007, a crise e os desvarios do governo de José Sócrates que levaram o país à bancarrota, pelo menos não eram do conhecimento público, nem das agências de notação financeira, nem tinham assustado os mercados, pelo menos nessa altura. Mas desde 2007, a SATA tem mais um avião A320. Tem mais 25% de oferta de lugares na SATA Air Açores. Tem mais 100 colaboradores. E perdeu, de 2007 até 2013, mais de 200 mil passageiros. Pode-se argumentar, bom, isso foi da crise nos últimos anos, mas nem esse argumento colhe. E explico porquê. É porque essa redução, essa perda de 200 mil passageiros por parte da SATA, representa menos 14% de passageiros transportados. E o movimento nos aeroportos dos Açores, no mesmo período, a redução do movimento dos passageiros nos aeroportos dos Açores, nesse mesmo período, representa apenas menos 5%. Onde é que a SATA perdeu os restantes passageiros? Se perde 14% de passageiros e dos aeroportos dos Açores se verifica apenas uma redução de menos 5%, onde é que perdeu os restantes passageiros? Pode-se argumentar, pois, foi na base da Madeira, aquela aventura que o governo mandou a SATA fazer e que permitiu, ou que fez com que a SATA tivesse perdido em 4 anos 20 milhões de euros. Tudo isso somado à insistência que nós fazemos, repetindo as mesmas palavras, de que as contas de 2013 foram marteladas. Foram marteladas com a reavaliação em mais 7 milhões da frota da SATA Air Açores e foram marteladas com a redução das provisões não explicadas aos auditores. Os auditores questionaram a administração da SATA por diversas vezes e escreveram no relatório que não tiveram resposta relativamente a essas duas questões. Quem foi que fez a reavaliação da frota da SATA Air Açores e o porquê da redução de 3,5 milhões nas provisões? Já lhe perguntei isso 3 ou 4 vezes. O senhor secretário fala a linguagem que nós depois todos já nos habituamos a classificar como baliês. Tudo isso, senhor secretário, adicionando um problema, que é a desfaçatez com que Vossa Excelência diz que está a conferir a fatura que a SATA lhe passou. É preciso ter uma grandíssima lata para dizer que está a conferir a fatura de 40 milhões que a SATA passou à sua Secretaria, à Secretaria Regional do Transporte e Turismo. E digo isso porque são esse Governo que nomeia o Conselho de Administração. É esse Governo o acionista, o representante do acionista, que aprova as contas da SATA e diz que está a conferir a fatura que a SATA lhe passou. Senhor Secretário Regional, Sabe o que é que isso se chama? Desculpa de mau pagador. E a razão verdadeira para essa desculpa de mau pagador é de que Vossa Excelência não tem dinheiro para pagar 40 milhões. Vossa Excelência sabe que a 31 de dezembro deve à SATA 40 milhões e inscreveu no orçamento para 2014 19 milhões para pagar as indenizações compensatórias da SATA. Ou seja, não tem 40 milhões para pagar à SATA, considerando inclusive que no final de 2014 já não serão 40 milhões, já serão 60 milhões. Ou seja, Sr. Secretário, essa questão de ter criado uma comissão, um gabinete de estudo ou o que quer que seja, para conferir a fatura dos 40 milhões, não é mais do que desculpa de mau pagador e tentar empurrar com a barriga para a frente as dívidas que a SATA e o Presidente do Conselho de Administração diz e confirma que o Governo lhe deve. Por tudo isso, Sr. Secretário Regional, Srs. Membros do Governo, continuamos a assistir a um silêncio ensurdecedor por parte do Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro. E o silêncio é tão ensurdecedor que temos uma companhia que se pretende que seja de referência estratégica para os Açores, que este ano tem 16 milhões de prejuízo, com as contas marteladas. 16 milhões de euros de prejuízo. E o Sr. Presidente do Governo diz, bom, isso é com o Conselho de Administração, eu confio no Conselho de Administração para equilibrar as contas da SATA. Vossa Excelência, provavelmente, pois não gostou da resposta que ouviu, porque o Conselho de Administração, no comunicado que fez, disse, nós vamos conseguir equilibrar as contas da companhia, logo que não sejamos afetados por fatores externos que condicionem, estou a citar de cor, direta ou indiretamente, a atividade da empresa. Ó Sr. Presidente, o senhor confia na administração da SATA. E a administração da SATA confia na inspiração divina. Porque uma companhia aérea não ser afetada por fatores internos ou externos, só se voar entre o céu e o paraíso. Uma espécie de rota divina. Porque em qualquer parte do mundo, são as companhias aéreas que disputam clientes e passageiros num mercado altamente concorrencial, é que não são afetados por fatores externos que lhes afetem a vida da companhia. Até uma mercearia é afetada no seu dia-a-dia por fatores externos que condicionam a sua atividade. A sua resposta, ou melhor, a resposta do Conselho de Administração não correspondeu às suas expectativas e às suas esperanças. Por tudo isso, por contas marteladas, por dívidas que o Governo não quer assumir e que empurra com a barriga para a frente, por dívidas que o Conselho de Administração diz que a Secretaria Regional de Transportes e Turismo deve à SATA e que a SATA diz que está a conferir porque não tem dinheiro no orçamento para pagar os 40 milhões, o PSD, até atendendo às palavras de Vossa Excelência, Sr. Secretário Regional, que disse que está disponível para explicar tudo e mais alguma coisa, o PSD vai apresentar amanhã, nesta Assembleia, um projeto de resolução para solicitar ao Tribunal de Contas que faça uma auditoria às contas da SATA. Pode ser. Pode ser que por essa via nós consigamos saber quem foi que reavaliou a frota da SATA. Porque é que as provisões foram reduzidas em 3,5 milhões de euros? Porque é que o Governo Regional ainda não pagou os 40 milhões? E mais algumas coisas que eventualmente possam estar ocultadas num relatório de contas de 2013 que suscita tantas dúvidas que certamente não serão apenas e só aquelas que estão a ser debatidas e conversadas e denunciadas neste debate. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, a primeira palavra de cumprimentos aos novos membros do Governo, com os votos de maior sucesso. E também a primeira, segunda palavra neste caso, com o registro para o deputado Duarte Freitas. Como Presidente do PSD, deveria ser mais moderado nos seus ataques pessoais, muito deselegantes por sinal, e ser mais afoito na procura de soluções para os Açores e, neste caso, para a SATA.
Muito bem, muito bem.
A SATA é uma empresa estratégica e fundamental para os Açores, disso estamos todos de acordo. Em estratégia é que certamente variamos de posição. A estratégia do Grupo SATA e do seu acionista está e foi aqui evidenciada. Já o maior partido da oposição, depois de tantos anos, continua sem rumo na sua opinião e estratégia. E isso é facilmente provado com os exemplos práticos. Ora vejamos aqui, dito pelo Sr. Presidente do Grupo Parlamentar e Presidente do PSD Açores, que é a favor de uma forte descida das tarifas aéreas nos Açores para o exterior. Perguntamos como. A resposta é logo dada, logo mais abaixo, no parágrafo seguinte. Não sei se será um esforço comercial ou se terá de haver algum apoio institucional. Não faz a mínima ideia como é que se faz. Aliás, como se faz? Qual é o modelo que o PSD defende? Como se mantém uma empresa equilibrada, como os seus aqui tanto apregoam? Isso não sabem, mas vem aqui falar de contas, de equilíbrios orçamentais. Como se isso não bastasse, logo mais à frente, vem o Sr. Deputado Duarte Freitas dizer que a SATA tem que ser um regulador, uma rede de segurança com a entrada das novas companhias low cost. Ora, mais uma contradição. Sustentabilidade da empresa versus regulador de mercado. Então a empresa SATA não deve funcionar no mercado, como todas as outras empresas, vai ser a mais prejudicada. Como é que vão garantir esse equilíbrio novamente? Mais uma vez a resposta é fácil, não sabem. Quanto aos prejuízos, Sr. Deputado, Srs. Deputados, aliás, apesar de ser sempre o mesmo interlocutor, quanto aos prejuízos, depois de dois exercícios com proveitos, em 2011 e 2012, o ano 2013, como os senhores bem sabem, os prejuízos devem-se a fatores extraordinários. Isso os senhores deputados bem sabem. E basta dizer o seguinte, se o próprio vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, diz que o Tribunal Constitucional tomou uma decisão política que põe em causa a reforma do Estado. Ó, Srs. Deputados, é óbvio que põe também em causa a gestão de uma empresa como a SATA, independentemente do mérito e da justeza da decisão do Tribunal Constitucional. É sim que aqui devemos reconhecer.
Acabou de elogiar?
Já além disso, como já aqui foi dito, as rotas deficitárias e que não tragam mais-valia para os Açores e para os açorianos devem ser abolidas. Aqui afirmado pelo seu secretário, e muito bem. Mas mais, quanto às ingerências, Sr. Deputado, quanto às ingerências que tanto apregoam, quanto a essas ingerências, não há, Sr. Deputado, não há intromissão maior que a do Governo da República, com a aprovação da Lei do Orçamento de Estado, que reduziu os rendimentos dos trabalhadores da SATA e isso levou a greves ruinosas e com os resultados que estão à vista. Não há maior intromissão que essa. Mas, Sr. Deputado, como se isso não bastasse, Sr. Deputado, ingerências, falar em ingerências, que o Governo faz constantemente ingerências, ó, Sr. Deputado, PSD exige instruções do Governo Regional à SATA, no voo semanal Pico-Lisboa.
Muito bem.
E
Senhores deputados, já propusemos no nosso programa eleitoral aquilo que os senhores defenderam e que estão aqui sentados nesta casa e eleitos à conta deste programa eleitoral que defenderam. Propusemos no nosso programa eleitoral uma tarifa de referência de 125,5 €.
As tais ingerências.
Ingerências? Nada.
Doutora Berta Cabral, está-se a referir a ela.
Senhor deputado, garanto que um governo, por mim presidido, vai dar instruções à Companhia Aérea Açoriana para estudar a questão dos preços e baixar as tarifas. Oh, Sr. Deputado. Quer mais exemplos, Sr. Deputado? Quer mais exemplos, Sr. Deputado? E, a melhor, mais exemplos. Sr. Deputado, opções. Este, provavelmente, dos mais ridículos. O PSD fará as opções orçamentais que forem precisas. Forem precisas, neste caso. Em qualquer circunstância. Onerando ainda mais o acionista. Onerando os açorianos. Através do orçamento da região para baixar tarifas aéreas. Ó, Sr. Deputado, eu com esta eu desisto. Sabe porquê? Utilizando um termo que é muito caro nos últimos dias, do PSD, incompetência, Sr. Deputado, olha, incompetência é demonstrada diariamente pelo Partido Social Democrata. Sabe porquê? Com incompetente propositura, com incompetente procura de soluções. Mas há uma coisa que os senhores são muito competentes, a falar mal e a trabalhar pouco.
Obrigada, Sr. Deputado. Nós vamos encerrar os nossos trabalhos, mas vou pedir ao Sr. Secretário da Mesa o favor de anunciar os tempos restantes para o debate.
Um Governo Regional, 11 minutos e 30 segundos. Partido Socialista, 15 minutos e 10 segundos. PCP, 16 minutos e 15 segundos. PSD, 4 minutos e 15 segundos. CDS-PP, 7 minutos e 20 segundos. Bloco de Esquerda, 7 minutos. PPM, 3 minutos e 50 segundos.
Obrigada, Sr. Secretário. Um bom almoço a todos. Regressamos às 15. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. Estava inscrito o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhores membros do Governo. Antes de voltar a enunciar o leque de perguntas dirigidas ao Governo Regional daquela tribuna e que ainda não foram respondidas, gostaria, até para que não falte tempo ao Governo Regional para poder responder, gostaria de tecer aqui algumas considerações sobre algumas afirmações e algumas intervenções. Desde logo, quer por parte do Partido Socialista, quer por parte do Governo Regional, que procurou claramente fugir ao debate e ao esclarecimento, refugiando-se em escaramuças estéreis com o PSD, o que, registo, é lamentável, porque um assunto de tão relevante para o interesse regional merecia, por parte do Governo Regional e do Partido Socialista, uma outra atenção e não essa perda de tempo em escaramuças estéreis com o PSD. Sou secretário regional do Turismo e Transportes. Dizer-lhe o seguinte, antes de lhe enunciar as questões que não estão respondidas. Relativamente à questão da frota e da renovação da frota dos 310, efetivamente há aqui a possibilidade de aviões com mais de 20 anos e daquela tipologia, poder ser alargado o prazo da sua utilização.
Mas, não, mas eu sei que há, Sr. Deputado. Eu sei que há essa possibilidade. Agora, há aqui uma questão. Há aqui uma questão. Há aqui uma questão, Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes. Como Vossa Excelência sabe, isso custa muito dinheiro. E, portanto, é bom que se pense, efetivamente, na substituição atempada da frota de longo curso, evitando assim o gasto supérfluo de dinheiro com a instalação de um equipamento para a navegação no Atlântico, sob pena daqueles aviões serem fortemente penalizados. Depois, e há isto ligação a uma outra questão, Sr. Secretário. Como Vossa Excelência disse, e disse muito bem, estas rotas estão liberalizadas. Quer dizer que qualquer companhia aérea pode entrar neste mercado. Ora bem, mas à SATA cumpre-lhe precaver-se relativamente a isso. E para isso é fundamental que a questão da renovação da frota seja equacionada e seja resolvida o mais depressa possível e ainda, se me permite, com um outro considerando que foi referido também na minha intervenção inicial e que tem a ver com o seguinte. A opção por determinado tipo de aeronave não pode, de maneira nenhuma, ser constrangedora e redutora da operação da SATA, sob pena de abrir... Quem não sabe é o senhor. Sob pena... O Sr. Deputado Francisco César está a precisar que lhe dirija a palavra. Quer atenção. Eu já lhe dou atenção, Sr. Deputado. Agora é o Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes. Sr. Secretário, não pode a opção pela nova aeronave ser redutora, ser constrangedora da operação sob pena de abrir portas à entrada de novas companhias aéreas nessas linhas que estão liberalizadas, como Vossa Excelência muito bem disse. Portanto, espero que o tal plano estratégico que já existia há 3 meses atrás, mas que afinal só vai ser apresentado em setembro, e também me quero congratular pelo facto de ter sido anunciado que vai vir aqui à Assembleia, o que me parece que é fundamental. Mas, portanto, Sr. Secretário, dizer-lhe estas... chamar-lhe a atenção para estas questões. Depois, Sr. Secretário-Regional, é verdade que há a rota regular Funchal-Lisboa, Funchal-Continente, era deficitária, mas não eram deficitárias as rotas Funchal-Jersey, Funchal-Província Inglesa, Funchal-Província Norueguesa, Funchal-Província Francesa, Funchal-Barcelona, Funchal-Madrid, Funchal-Gran Canária, Funchal-Dublin e Funchal-Paris. Estas não eram deficitárias e estas também acabaram quando Vossas Excelências mandaram encerrar a base do Funchal. E a verdade é esta. Aliás, o Conselho de Administração reconhecia que estas rotas eram... davam lucro. E, portanto, Sr. Secretário, isto para já não falar naquele espúrio processo relativamente ao concurso para a rota de serviço público Funchal-Porto Santo, que apressadamente Vossas Excelências mandaram a SATA concorrer vésperas ou antevésperas do fim do concurso. Portanto, Sr. Secretário Regional, é bom que as coisas fiquem claras. Ainda relativamente à questão das rotas de Cabo Verde, que, como se sabe, eram altamente lucrativas. Não foi por causa da conflitualidade social. Foi pela incapacidade da SATA e de previsão e da ausência de estratégia da SATA que se perderam aquelas rotas. Porque a SATA não teve capacidade para responder à solicitação do operador turístico. E a TAP agarrou as rotas. Portanto, Sr. Secretário, não foi a conflitualidade social, não foi. Foi a ausência de estratégia comercial da SATA Internacional, do Grupo SATA, que levou à perda das rotas de Cabo Verde, que, como sabe, eram altamente lucrativas. Senhor Secretário Regional, O que ainda não está claro e aqui ainda não respondeu é se de facto há aqui uma nova estratégia para a SATA, uma inversão da estratégia, ou se isso se trata de uma pausa estratégica. E Vossa Excelência ainda não respondeu a isto. Assim como também não respondeu quando é que pensa o Governo Regional dar cumprimento à recomendação do Tribunal de Contas que manda reinvestir 21,5 milhões de euros no Grupo SATA. Quando é que pensa o Governo Regional fazer o pagamento daquilo que é devido à SATA, exatamente para que a SATA não seja utilizada como um banco privado do Governo Regional, com custos não para o Governo Regional, mas para o Grupo SATA?
Quero o senhor dizer banco público, não privado.
Quero ainda colocar uma outra questão, ou melhor, reiterar ainda outras questões que não foram respondidas, Sr. Secretário. Para quando é que está prevista a revisão e a entrada em vigor das obrigações de serviço público para o Interilhas? E, embora Vossa Excelência tivesse andado à volta, mas não respondeu, para que fique claro para todas as açorianas e açorianos que nos ouvem, que impedimento legal é que há para que, a partir de amanhã, não sejam introduzidas as tarifas de 134 euros mais taxas. Que impedimento legal é que há para que isso venha a acontecer? Mais, Sr. Secretário, relativamente às questões da gestão operacional e da gestão interna da SAT, é evidente, Sr. Secretário, que o problema é um problema interno do Grupo SATA, mas quando esses problemas atingem a dimensão que têm atingido, com prejuízo para o Grupo, é evidente que eu, ao contrário das outras forças políticas aqui, acho que a tutela se deve ingerir, se deve imiscuir, que deve fazer correções. Aliás, eu tive a oportunidade de dizer isso mesmo em sede de comissão. Está enganado, Sr. Deputado. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Agora, as ingerências, e essas sim não devem acontecer, é mandar abrir rota, mandar fechar rota, alterar horário, abrir horário novo para satisfazer a clientela. Isso é que não. A clientela política, não é a clientela comercial. E, portanto, Sr. Secretário, isso é que é necessário. Isso é que é necessário. E a Vossa Excelência disse que não se pronunciava sobre isso, mas era bom que estivesse atento a isso, de modo a que se introduzissem as correções necessárias para que aquilo que está a acontecer no seio do grupo cessasse de uma vez por todas. Cessasse. E que o grupo se preocupasse, de facto, em ter uma estratégia comercial para cumprir não só aquilo que são as suas obrigações de serviço público, mas para cumprir um outro papel que para o PCP é fundamental, que é canalizar fluxo financeiro para dentro do Grupo SATA. Muito obrigado, Sra. Presidente, e agradeço que responda às questões que ficaram por responder. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rogério Veiros.
Presidente, Sras. Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. Srs. Membros do Governo, antes de mais, os desejos das maiores felicidades aos novos membros do Governo nas novas funções que hoje tomaram posse. Senhores deputados, desta interpelação feita pelo Partido Comunista ao Governo Regional, nós congratulamos com a intervenção que agora, uma parte da intervenção que agora o Sr. Deputado Aníbal Pires acabou de o fazer, que foi o seu reconhecimento e o seu agrado pelo facto de o Governo ter hoje anunciado aqui, até o final do ano, a apresentação do plano estratégico da SATA. Isto é uma demonstração de que, no decorrer deste debate, o Governo do Partido Socialista já está a dar resposta àquilo que são os anseios das açorianas e dos açorianos e aquilo que é necessário fazer e aquilo que é preciso fazer pelo futuro da SATA, que é isso que preocupa verdadeiramente as açorianas e os açorianos, que querem uma companhia que sirva realmente os interesses dos açorianos e dos açorianos e das açorianas. Por isso, senhores deputados, em primeiro lugar, eu gostaria aqui também de, após este registro do PCP, dizer que também é, de certa forma, notório alguma contradição de Vossa Excelência. É porque Vossa Excelência acusa o Governo Regional de se imiscuir nas escolhas das rotas, de se imiscuir naquilo que são os assuntos internos da SATA. Mas é Vossa Excelência o primeiro que vem à Assembleia opinar sobre essas mesmas rotas, sobre os acordos laborais, sobre tudo o que é a política de gestão da SATA. Ou seja, o senhor deputado deputado quer ou não quer que haja governo a participar no assunto. Quanto àquilo que são as intervenções do PSD sobre esta matéria. Senhores deputados, eu lamento que o PSD tenha uma postura de que todo o mal que vem ao mundo é culpa dos socialistas açorianos. Em tudo é culpa dos socialistas açorianos. Aliás, se for o PSD, a culpa é dos socialistas. Se for o seu deputado Duarte Freitas, a culpa é de Vasco Cordeiro e de Sérgio Ávila. Já não é dos socialistas, é daqueles em particular. Meus senhores, o Partido Socialista pode ser, neste caso, culpado por algumas coisas em relação àquilo que são, que foi a política de expansão do Grupo SATA. Porque se fosse à custa do PSD, nós efetivamente não tínhamos a SATA Internacional. Porque quando nós chegamos ao governo, a SATA era uma companhia que voava inter-ilhas com alguns aviões e fazia uns voos charters para os Estados Unidos. Foi a ambição do Partido Socialista, foi a tenacidade dos socialistas que levou a SATA a voar para o continente, dando a oportunidade aos açorianos de terem uma outra companhia, uma outra oferta de ligação ao continente. Mas foi também os socialistas que levaram a SATA a voar para a Europa, para os Estados Unidos e que deram visibilidade internacional a esta companhia. E por isso mesmo hoje esta companhia está sujeita às regras do mercado internacional, está sujeita àquilo que são, que é uma empresa que está internacionalizada. E foi graças aos socialistas que se internacionalizou a SATA e nós não nos arrependemos disso. Algumas coisas por este caminho correram mal, podem ter corrido mal. Nós podemos ter feito alguns erros ao longo deste percurso, mas estamos aqui a saber corrigir e a trabalhar em função daquilo que são os interesses dos Açores, do turismo dos Açores e do fluxo de turistas para os Açores. É para isso que a SATA existe, é para isso que nós socialistas estamos cá, para trabalhar em função do desenvolvimento económico dos Açores. O Sr. Deputado Jorge Macedo vem aqui falar que nós perdemos passageiros nos últimos anos. Ó Sr. Deputado, nós perdemos passageiros nos últimos anos. Efetivamente perdemos. E perdemos, se o senhor fizer as contas, passageiros, muitos passageiros nos voos charter, que passaram também a utilizar os voos regulares, e isso é um indicador positivo para a SATA, e também perdemos muitos passageiros da Operação da Madeira. E por isso, Sr. Deputado Jorge Macedo, perdendo passageiros dos voos charters e da Operação da Madeira, que era uma operação que dava 3 milhões de prejuízo, eu não me importo perder passageiros, porque isso é um bom ato de gestão, nomeadamente no que diz respeito à gestão das rotas da SATA. Porque, Sr. Deputado Jorge Macedo, a indicação da gestão da companhia não se faz só pelo número de passageiros transportados, faz-se também por aquilo que é a rentabilidade por passageiro transportado, e nesse aspecto nós estamos aqui para melhorar, e a ordem foi para cancelar todas as rotas que dão prejuízo ao Grupo SATA. E por isso, Sr. Deputado, nós não temos preconceitos, Sr. Deputado Artur Lima, nós não temos preconceitos em relação a essa matéria. O acionista da SATA é o Governo Regional. A SATA existe para resolver os problemas das açorianas e dos açorianos. E o Governo Regional está ao lado das açorianas e dos açorianos. Depois, queria terminar aqui dizendo que o Partido Socialista congratula-se com o anúncio hoje feito aqui pelo Governo Regional que teremos um plano estratégico até o final do ano. Senhor Secretário, é bom que assim seja, é bom que esse plano estratégico seja aqui apresentado e que nós continuaremos a ter uma companhia que sirva verdadeiramente as açorianas e os açorianos e que também sirva à coesão, porque há partidos que só se lembram da coesão quando visitam as Ilhas da Coesão ou fazem jornadas sobre a coesão. Nós, socialistas, pensamos na coesão todos os dias à vontade dos açorianos e ao serviço dos açorianos.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, eu tenho duas questões muito diretas a fazer. A primeira, considerando que o Governo Regional está em falta relativamente à compensação financeira que teria de ser atribuída à SATA e que esse montante deverá rondar os 40 milhões de euros e que esses 40 milhões de euros deveriam ou estiveram inscritos, consignados no, em, vários planos e em vários planos anuais regionais. O que eu gostaria de saber, e também tendo em conta que esses planos anuais regionais são aprovados aqui nesta casa, é para onde foi todo o dinheiro que foi aprovado no âmbito do plano anual, nos vários planos anuais regionais, e que acabaram, afinal de contas, por não servir para compensar financeiramente a SATA. Segunda questão. O Sr. Deputado Aníbal Pires referiu aqui, e bem, que haveriam algumas rotas que poderiam ser bastante rentáveis para a SATA. E dou aqui o exemplo, aliás, que já foi dado pelo Sr. Deputado Aníbal Pires, das rotas Funchal-Jersey, Funchal-Paris e Funchal-Dublin. Todos nós sabemos que, por mais promissor que possa ser um negócio, ou mesmo uma rota, se não tivermos uma boa gestão dessa mesma rota, em vez de ser uma rota lucrativa, poderá ser uma rota que poderá dar prejuízo. E parece-me que este é o caso. Este é o caso porquê? Porque a SATA, quando abandonou estas rotas, apareceu logo alguém interessado, no caso a Windavia, que logo de seguida começou a explorar essas rotas. Portanto, se estas rotas são assim tão apetecíveis para outras companhias, porquê é que não eram apetecíveis para a SATA? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marta Couto tem agora a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, eu creio que há algo neste debate que nos estamos a esquecer. A SATA é, de facto, uma empresa que merece e necessita da confiança dos açorianos. Devemos aqui reiterar esse espírito de confiança e confiança no futuro da companhia à luz deste novo plano de desenvolvimento estratégico que foi aqui apresentado pelo Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes. Agora é. Temos assistido continuamente, por parte da oposição, é um discurso demagógico, derrotista e que apenas tem como objetivos criar celeumas à volta de questões do PSD. Alguma oposição. Cujo objetivo único é criar celeuma à volta de questões que já aqui foram respondidas e clarificadas pelo Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes na qualidade, em representação do Governo Regional, na qualidade de acionista da empresa. Há que lembrar que, no que respeita aos resultados do Grupo SATA, estes foram causados por motivos com os quais a empresa não poderia contar. Não eram previsíveis. E mais, foi a primeira vez há muito tempo, após resultados francamente positivos, que a empresa apresentou resultados negativos. A empresa tem, efetivamente, servido os açorianos. Verificou-se no ano transato e já neste ano, com o crescimento da afluência de passageiros que vieram cá aos Açores gastar dinheiro nas nossas empresas, nos nossos hotéis, nos nossos restaurantes. Até agora, muitos milhões foram injetados na economia açoriana por causa da captação de fluxos turísticos para a região. Isto, sim, é prestar um serviço a todos os açorianos. É verdade que temos que ter uma visão de futuro e não uma visão redutora, como já aqui foi dito. Aliás, a visão redutora parece-me ser a visão de alguma da oposição presente nesta casa, que, a emitir constantes opiniões sobre o que deve ser reduzido ou aumentado dentro da empresa, na estratégia da empresa, nunca se preocupam, efetivamente, com o aumento de custos que essas propostas podem causar na empresa. Ficamos assim, sem perceber qual seria a estratégia gerida pela oposição no Grupo SATA. Parece que esta se preocupa mais em arranjar acrónimos e expressões jocosas para fazer pouco de quem efetivamente trabalha pela nossa economia, pelo nosso desenvolvimento, do que preocupar-se com a propositura de medidas que sejam execuíveis e que não prejudiquem a empresa e os açorianos consequentemente. Um ano de maus resultados não faz o historial de uma empresa. Um historial que até hoje se faz de desenvolvimento, de comunicação, de esforço e luta pela sustentabilidade da empresa e das operações que esta desenvolve pelo crescimento da nossa economia. A SAT é uma companhia aérea que merece efetivamente a confiança dos açorianos, que trabalha por e com eles e que, acima de tudo, é uma companhia que trabalha diariamente para que os açorianos possam deslocar-se em segurança e com fiabilidade. Da nossa parte, da parte do Partido Socialista, confiamos que a SAT, na figura do seu Conselho de Administração e do seu acionista, tem capacidade para encontrar as soluções para suplantar os obstáculos que se lhe foram colocados no caminho. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor secretário regional do Turismo e Transportes.
Senhoras e senhores deputados, senhor presidente do governo, senhoras e senhores membros do governo. Senhor deputado Aníbal Pires, o senhor deputado fez aqui uma pequena inflexão no discurso. Afinal, os aviões que tinham que ser substituídos em 2015 já não há essa necessidade. Podendo esse período de existência e de funcionamento ser alargado mediante determinados investimentos a fazer. É evidente que qualquer opção tem que medir, por um lado, o custo e o benefício. E essa avaliação, assim como, caso venha-se a verificar que a opção mais correta é a substituição imediata da frota, estará refletido no Plano Estratégico 2015-2020, que eu irei apresentar posteriormente nesta Câmara. Também não há dúvidas em relação àquilo que deve ser os princípios de renovação de frota. A renovação da frota, e a frota deve ser escolhida numa perspectiva de satisfazer as necessidades operacionais e comerciais da companhia, dando assim resposta àquilo que é o plano de negócios da própria companhia, que englobará certamente as operações que estão atualmente em curso. O que a SATA não fará é opções de frota para satisfazer outros interesses que não sejam os interesses dos Açores e os interesses dos açorianos. Em relação às rotas da Madeira. Ó, Sr. Deputado, as rotas da Madeira, que o senhor tanto fala, deram em 2013, e foi no final de 2013 que a SATA saiu da Madeira, um prejuízo de 3 milhões de euros, no qual, e passo-lhe a citar, todas as ligações Europa-Madeira, portanto, todas aquelas que o senhor referiu, teve uma perca de 15.199 passageiros. E aproveito a tal que fosse para responder ao senhor deputado Paulo Mendes. É verdade, a SATA saiu e entrou outra companhia, a Indávia, durou 3 meses. Aqui está claramente mostrado a sustentabilidade que essas rotas tinham para qualquer operador. Em relação à questão levantada sobre as OSPs interilhas, senhor deputado, em relação às OSPs das rotas interilhas, este é um processo que nós temos em execução, é um processo que está pendente neste momento da resolução das OSPs nacionais, porque umas vão ligar noutras. Assim que este processo das OSPs nacionais esteja encerrado, estamos em condições para avançar de imediato com as novas obrigações de serviço público interilhas. E há questões que interferem diretamente, das obrigações de serviço público nacionais, da revisão das mesmas, com o serviço a prestar ao nível das obrigações de serviço público na região. Sr. Deputado, em relação à estrutura organizacional da SATA, essa é uma competência do Conselho de Administração e não me parece estar no âmbito da Assembleia Legislativa fazer a gestão de uma empresa que é uma empresa pública e que tem os seus órgãos próprios para fazer a gestão da própria da própria empresa. Sr. Deputado Jorge Macedo, o PSD tem-nos habituado a um ambiente esotérico. Depois de se falar para o além, faz-se viagens entre o céu e o paraíso. Mas, Sr. Deputado, há aqui questões que o Sr. Deputado refere que são muito objetivas. A perca de passageiros que existe no Grupo SATA foca-se essencialmente nas operações que não se realizavam na região. E eu já tive a oportunidade hoje de dizer, pelo menos por duas vezes, que em relação às operações da Europa para os Açores, e no ano de 2013, tivemos um crescimento de 23% no número de passageiros. Em relação às rotas com os Estados Unidos da América, e fruto do reforço que se iniciou no ano de 2013 na conectividade da região para os Estados Unidos, tivemos um crescimento de 11% no número de passageiros. Em relação ao serviço regular entre a região e o continente, houve efetivamente uma estagnação pelos motivos que todos nós já conhecemos. Portanto, a perca de passageiros centra-se essencialmente em operações que não eram rentáveis, que não contribuíam para a captação de fluxos para a região e, nessa perspectiva, como já tive a oportunidade de dizer, o Governo dos Açores, enquanto representante de todos os acionistas, que são todos os açorianos, não permite que rotas deficitárias que não sirvam os Açores e os açorianos sejam efetuadas pela Companhia Aérea Regional. Em relação à questão que coloca da avaliação de ativos, ó Sr. Deputado, essa avaliação foi feita, a entidade que a efetuou foi o International Bureau of Aviation. Portanto, julgo que responde de uma forma muito clara à questão que colocou. Em relação às contas da SATA e à diferença existente entre aquilo que a SATA insere no seu relatório de contas e aquilo que é a dívida da região, essa é uma situação que já tive a oportunidade de explicar por diversas vezes e que continuarei a fazê-lo sempre que for necessário. A SATA registra as contas na lógica da prestação de serviço, a região registra nas suas contas na lógica da verificação de que aquele montante que é solicitado é real. E o montante que está para a avaliação não são 40 milhões de euros, como o Sr. Deputado tentou aqui fazer passar. Porque os 20 desses 40 milhões de euros, 23 estão certificados e serão naturalmente pagos como tudo aquilo que a região deve e que assume em termos de compromissos que os cumpre integralmente. Senhoras e senhores deputados, o Grupo SATA tem uma importância fundamental no contributo que dá, quer para a mobilidade de todos os açorianos, quer para as acessibilidades à região. Isto não é uma situação circunstancial, como o Sr. Deputado Aníbal Pires perguntou. É sim uma visão estratégica, é uma visão para continuar, para prosseguir. E aquilo que eu gostava que se refletisse é se, efetivamente, o Grupo SATA tem ou não tem cumprido com aquilo que é o seu objeto social, ou seja, servir os Açores e servir os açorianos. Todos nós sabemos que o tem feito. Todos nós também sabemos e reconhecemos que existem problemas, mas perante os problemas há sempre duas posições que se pode assumir. Ou colocamos do lado o problema, ou colocamos do lado a solução. O Governo dos Açores está, como sempre esteve, e estará do lado da solução e a trabalhar para que ela seja uma boa solução para todos os Açores, para todos os açorianos e para todas as açorianas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Eu não vou entrar na discussão dos milhões para baixo, dos milhões para cima, porque é absolutamente, os açorianos, pouca importância darão a isso, porque não têm dúvidas que, se for preciso alguma engenharia financeira, ela será feita. E desde o momento que eu vejo aqui um título num jornal que a saúde da Açores deu lucro, Portanto, eu acho que tudo é possível nesta região. Quando a saúde da Açores, que não tem receitas, dá lucro, eu acho que é possível pôr a SATA a dar lucro e acho que vai haver o milagre de Roque Santeiro nesta região. E é mais fácil pôr a SATA a dar lucro que a saúde da Açores. Portanto, os senhores conseguiram o impossível de uma empresa falida, de uma empresa que só dá prejuízos, mal gerida, a dar lucro. Eu acho que não devemos estar minimamente preocupados com a SATA, porque ela vai dar lucro rapidamente. Agora,
Agora,
Senhora Presidente, dizia eu, e eu não vou aqui à obsessão, mas Senhor Secretário Regional do Turismo e Transportes, dizia eu há um bocado na minha intervenção que além da renovação da frota da A310, que na minha opinião é um erro crasso prolongar a agonia, daquela frota, eu acho que devemos pensar o mais rapidamente possível numa substituição da frota da A310, que está aqui com quimeras de estender até 2017 ou 2019. É um erro, Sr. Secretário, porque já em 2009 se tinha chegado à conclusão que era necessário substituir essa frota. E, portanto, andamos 5 anos sem o fazer. Quanto aos 10Q200, Sr. Secretário, o senhor disse que eles têm mais 10 anos de vida? 10 anos, Sr. Secretário. Olha, isso quer dizer que quando o avião sair de serviço tem 27 anos. 27 anos. Isso é impossível. Quem o informou disso não sabe o que está a dizer. Não sei quem lhe disse isso, mas é de uma total irresponsabilidade. Nenhum avião, muito menos esse, chegará aos 27 anos, Sr. Secretário. Isso é impossível. Impossível. E mais, segundo a douta opinião da SATA, dos doutos técnicos da SATA, que na altura fizeram um relatório de avaliação para a compra dos 10 e para a renovação da frota, eu vou-lhe citar o que é que estava lá plasmado no relatório. Não fui eu que o fiz, foram os técnicos da SATA. Dizia a seguinte, o Governo, os técnicos da SATA diziam, a vida útil, económica ou técnica de uma aeronave turbo-hélice é de cerca de 16 anos. Foi com este parecer que se começou a pensar na substituição dos ATP. 16 anos. O senhor agora vem-me dizer que é ao fim de 27 que se vai substituir aqueles. Bom, alguém anda a mentir aqui no meio disto tudo. Alguém anda a falsear informações. Alguém anda a ser irresponsável. E isso é preciso esclarecer. Que aqueles aviãozinhos eram velhos, que no mercado valiam 3 milhões de euros ou 4, cada um, e que os senhores deram 15 milhões de dólares por eles os dois, isso é verdade. Isso toda a gente sabe, foi dinheiro atirado pela janela assim, de pá. A gente todos sabe isso. Agora, que o senhor me venha dizer que tem mais 10 anos de vida útil, eu gostaria que o senhor me fundamentasse essa afirmação que fez aí. E, sobretudo, quem é que a fez, que é para a gente também poder chamar à responsabilidade, se for caso disso. Se for alguém de uma empresa pública tutelada pelo Governo. Agora, a SATA, o senhor terminou ali, levou os Açores ao mundo, trazou o mundo para os Açores, enfim, uma coisa poética. Ah, mas para que é que serve a SATA? É para andar a voar para Dublin, para Frankfurt, para não sei para onde? Ou é para servir os Açores e os açorianos? Que em primeiro lugar ela tem que servir os Açores e os açorianos com tarifas que nos sirvam, porque são os impostos dos açorianos que pagam a SATA, Sr. Secretário, e a mim interessa-me é os Açores e os açorianos, não me interessa, e aí concordo consigo, quaisquer outros interesses, não tenho, é tarifas adequadas a uma região ultraperiférica, tarifas subsidiadas pelo Governo, que não podem ter, Sr. Secretário, o preço por milha voada mais alto da Europa. Mais alto da Europa. Sr. Deputado Francisco César, 160 euros. 160 euros. Faça lá a continha. Faça lá a continha rapidamente. Vá lá. 160 euros. Numa viagem, Ponta Delgada, terceira Ponta Delgada. Diga lá qual é o custo por milha voada. Diga lá. E onde é que encontra uma companhia com tão elevado custo por milha voada? E diga lá. Aí depois junto-lhe o preço que cada banco vazio da SATA custa a cada açoriano. Quanto é que custa? Cada banco vazio da SATA Air Açores. E eu não quero uma SATA internacional, porque foi o erro desse. Agora falam da estratégia da SATA. Mas eu olho para os aviões da SATA com pena minha e critiquei aqui isto. A SATA teve uma estratégia, só que foi desastrosa. The Atlantic and you, Açores Puncanudo. The Atlantic and you. Era essa a estratégia da SATA. Era ir combater a British Airways, a Air France, a KLM. Era combater, quer dizer, que um avião, qualquer, tinha algum dia capacidade para se meter no centro da Europa, com rotas no centro da Europa. Mas eu estou cá para satisfazer as vaidades de algumas pessoas. Mas esse é o erro do Governo. E é aí que o Governo tem que dar instruções. Senhor que a SATA deputado, tem que servir os açorianos e os Açores.
O seu tempo está a terminar. Agradeço, muito obrigado.
Os açorianos e os Açores não é caprichos, como eu também aqui ouvi do anterior Conselho de Administração. A Jet-like Experience compra-se 10-400 que são eficientes no setor náutico das 400 milhas para voarem no setor náutico das 150 milhas. E deu-se uma fortuna. Esbanjou-se dinheiro. The Atlantic and you. Era a estratégia e o plano de negócios da SATA. Foi, despenhou-se, Sr. Secretário. E não me venham dizer se é agora que a SATA tem um plano estratégico. Estamos conversados e estamos, sobretudo, arruinados. E mais, para renovar o 310... Vou terminar, Sra. Presidente, o Sr. Secretário deve ter uma estimativa. E vou-lhe dizer, para comprar dois aviõezinhos, dois, não são quatro, são dois, vá preparando 400 milhões de dólares. Vá preparando 400 milhões de dólares.
Obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado,
Sr. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, representantes, Srs. Membros do Governo. Mais uma vez, nós assistimos neste plenário contradições sobre aquilo que se pretende da companhia aérea. Nós não podemos, à segunda-feira, pedir que a companhia aérea tenha custos mais baixos, tenha maior eficiência, mas na terça-feira seguinte venha pedir que esta mesma companhia aérea consiga satisfazer as necessidades de carga, consiga satisfazer as necessidades de procura, tenha aviões com capacidade para satisfazer tudo aquilo que são as vontades dos partidos. Não é assim que funciona. Não se pode acusar o Partido Socialista ou o Governo de ter ingerência na companhia, de fazer ou de determinar determinadas rotas. E depois, ser o mesmo partido que nesta Assembleia, a única coisa que vem fazer é pedir rotas mais baratas, passagens mais baratas, sabendo que isso mesmo pode significar uma ingerência. Não se pode ter o melhor dos dois mundos. Nós devemos delinear estratégias para a companhia. Nós temos de ter um plano para a companhia. E o senhor deputado Artur Lima, bem sabe. O senhor deputado, bem sabe. O senhor deputado bem sabe que há muitas rotas na Europa que servem os Açores, que servem a nossa região, que mantêm os nossos hotéis com fluxos turísticos que se reproduzem na nossa economia. O senhor sabe o impacto que a SATA tem nos Açores? Pelo valor que gera em termos turísticos, na ordem dos 60 milhões de euros, pelo valor que deixa nos Açores, pelos salários que paga na ordem dos seus 50 milhões de euros. Cerca de 110 milhões de euros é aquilo que a SATA, que os senhores tanto criticam, deixam na economia açoriana. Mas o PSD veio a este debate com um único propósito, com uma única obsessão. Como disse ainda há pouco o líder do PSD, é para ti sempre, Sérgio.
Foi isso que disse há bocado o líder do PSD. O objetivo do PSD, de uma forma superficial, de uma forma sem conteúdo, é, como sempre, atacar, 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 atacar o Governo dos Açores. E a propositura? Onde está a propositura? Onde está a estratégia do PSD? Desapareceu. Acabou-se. A pressão interna a que o PSD está sujeito acabou com a capacidade de propositura. Vem o PSD aqui, com o propósito de acusar de ingerências internas o Partido Socialista e o Governo. Saiu, despenhou-se, está em queda livre. Vem o Governo dizer, vem o PSD dizer que as contas estão marteladas. Mas aos senhores deputados, aquilo que os senhores estão a dizer que descobriram nas contas foi visto no relatório de contas que foi apresentado pela SATA. Aquilo que os senhores andam a questionar o Governo e que andam a dizer que estava martelado, os senhores não descobriram porque alguém vos ligou ou porque receberam um documento. Não, os senhores viram nas contas da SATA. Nas contas que os senhores dizem que estão marteladas. As contas são transparentes, porque se não fossem transparentes, os senhores não estavam a fazer perguntas. O governo, senhor...
Senhores deputados, vamos permitir ao senhor deputado
o governo,
continuar a sua intervenção.
Ó senhor deputado, com reservas estão os senhores em seguir essa estratégia. As contas da SATA claramente são transparentes, porque senão os senhores não vinham aqui com esse discurso. Os senhores sabem o que lá está, mas sabem, mas não querem dizer. Os senhores preferem utilizar toda a demagogia e a superficialidade na análise para apenas tentar acusar o governo do Partido Socialista. Mesmo na questão das provisões, mesmo na questão da reavaliação da frota, foi explicado na comissão.
E aqui, deputado, o senhor secretário, e o senhor terminar, o que é que fez? Agradeço que
o senhor admite que foi esclarecido sobre esta matéria? Os senhores deputados vieram aqui falar sobre as questões operacionais, sobre as necessidades que a companhia tem de melhorar, mais uma vez criticando o Governo dos Açores. Mas nada falaram. Uma única palavra ouvi falar o PSD sobre a paz social que a administração da SATA conseguiu. De forma que a companhia se possa focar no seu objeto principal, servir os Açores, servir os açorianos, com todos os seus colaboradores unidos nesta função.
Tem de terminar, Sr. Deputado.
Termino já, Sra. Presidente, dizendo: o Partido Socialista tem noção que nem tudo o que fizemos correu bem. Tem noção que há passos que foram dados, que a SATA cumpriu um determinado propósito nos anos 90, que cumpriu outro propósito no ano 2000 e que, nesta década, continuará a cumprir o propósito de servir os Açores e de servir os açorianos, adaptando-se às circunstâncias, melhorando a sua ação. Este é o objetivo do Partido Socialista, não se conformar, adequar-se à realidade e servir, sobretudo, sempre os açorianos. E foi por isso que sempre tivemos a confiança dos açorianos e esperamos continuar a ter. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes, finalmente admitiu que a SATA, em 7 anos, perdeu o grosso dos seus passageiros em rotas fora dos Açores. É isso que o PSD já está a dizer há 1 mês ou 2, porque confirmamos que nos aeroportos dos Açores a redução do número de passageiros foi muitíssimo menor do que a redução dos passageiros que o Grupo SATA perdeu. O que é que isso significa? Significa tão só que a SATA perdeu competitividade. Significa só, tão só, que a SATA não consegue concorrer num mercado aberto. Ou seja, todas as vezes que encontra outros operadores e outras companhias fora das rotas dos Açores, rotas normalmente protegidas, não consegue concorrer e perde para com essas companhias. Bem-vindo ao clube, bem-vindo a admitir
que, de facto, a SATA perdeu músculo e perdeu competitividade. Senhor Secretário Regional do Turismo e Transportes, continuamos sem saber como é que a SATA vai receber os 40 milhões que estão no seu relatório de contas, dívida da Secretaria Regional de Turismo e Transportes. Continuamos sem saber como é que Vossa Excelência vai encontrar 40 milhões para pagar aquilo que o Presidente do Conselho de Administração da SATA diz que o Governo lhe deve. Continuamos sem saber que, mesmo que sejam 23 milhões de contas certificadas, que ainda não estão pagas, mesmo que fosse esse valor, que são 40, mesmo que fosse esse valor, o Governo Regional não tinha 23 milhões no orçamento de 2014 para pagar esses 23 milhões pelo facto de só terem escrito 19 milhões. Mas são 40. E esses 17 milhões terão que aparecer de algum lado. Caso contrário, as contas da SATA vão ficar bastante pior do que aquilo que foi transcrito nas contas de 2013. Porque se para além do buraco que já lá existe e dos prejuízos contabilizados, o Governo diz que não lhe vai pagar de maneira alguma 17 milhões de euros, a diferença entre os 23 e os 40, então as contas ficarão bem piores do que aquilo que elas espelham atualmente. Senhor Secretário, finalmente, e muito a custo, conseguimos saber quem é que fez a reavaliação da frota da SATA Air Açores. Um vendedor de aviões de segunda mão. International Bureau of Aviation. Acabei de abrir o site desta empresa. E essa empresa é uma Era ou uma Remax da aviação internacional. Na prática, os senhores foram falar com uma empresa que compra e vende aviões e digam-me lá quanto é que isso vale. Como isso não era para vender aviões a uma outra empresa, eles disseram lá, digam lá quanto é que quer que a gente avalie isso. Senhor Secretário Regional do Turismo e Transportes, assim não vale. Assim é mau demais. Senhor Deputado Rogério Veiro, excelente intervenção que fez aqui neste plenário. Comicieira quanto baste, mas teria sido excelente caso os resultados não fossem aqueles que são. O problema é que os resultados são maus. Como dizia um amigo meu, os resultados são um pouco péssimos. Os resultados da SATA, do Grupo SATA em 2013, foram prejuízos de 16 milhões de euros. Portanto, todas as loas que o senhor referiu relativamente à estratégia de expansão da SATA, foi a mesma estratégia que depois originou ordens do subsecretário para recolher à base.
Senhor então, deputado, foi uma estratégia... agradeço que abrevie, o seu tempo está a terminar.
Já termino, Sra. Presidente, obrigado. Ou seja, foi uma estratégia de ió-ió. Vai, mas volta depressa, com o rabinho entre as pernas e com prejuízo de muitos milhões de euros. E o elogio, o orgulho de que vamos ter um plano estratégico, um plano de negócios em setembro, esse governo já governa há 18 anos. Essa administração da SATA, na qual passou o Sr. Secretário Vítor Fraga, já tem anos. Não pode ser um orgulho ter um plano de negócio em setembro, quando muito é uma vergonha termos um plano de negócios em setembro, quando a empresa está prestes a bater no fundo. Quando a empresa está prestes a bater no fundo, inventa-se um plano de negócios.
Deputado,
termino
agradeço,
dizendo que termino, Sra. Presidente, sintomática é a preocupação evidente dos trabalhadores da empresa. Preocupam-se com o seu futuro, mas preocupam-se sobretudo com o futuro da empresa. Sintomática é a ligeireza com que o Governo Regional aborda o presente e o futuro da SATA. Sintomática é a apreensão dos açorianos que veem a sua empresa de transporte aéreo degradar-se, perder credibilidade, passageiros, rotas e capacidade de concorrer num mercado cada vez menos protegido, como foi evidenciado pela assunção e pela admissão do Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes. Sintomático é quando uns estão preocupados e apreensivos, no caso, os trabalhadores e os açorianos, e o Governo desfaz-se em desculpas,
termino
mesmo, Sra. Presidente, desfaz-se em desculpas e atira a culpa para outros, quando todos sabem que o Governo faz da SATA
um instrumento ao serviço de alguns, as clientelas, esquecendo-se dos açorianos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhores membros do Governo. Começava ainda por referir a questão do Funchal e o abandono da base. Como todos estamos lembrados, a expansão da SATA foi fundamental para a expansão da SATA na operação a partir do Funchal. E é evidente que há aqui visões diversas relativamente à estratégia que a SATA deve ter. Clara é a posição do CDS, clara é também a posição do PCP, com alguma nebulosidade é a posição do Partido Socialista e do Governo Regional, e relativamente às outras bancadas não me pronuncio porque não consegui escrutinar qualquer tipo de estratégia para aquilo que deve ser o futuro do Grupo SATA. Mas, Sr. Secretário Regional, Vossa Excelência, relativamente ao Funchal, não conseguiu desmentir uma coisa. Apenas disse que havia perda de passageiros. Não disse que as operações... Não, disse ao Sr. Secretário Regional. A questão é a seguinte. Há uma afirmação do Conselho de Administração da SATA que diz, apesar de ter havido um decréscimo de passageiros face aos contextos desfavoráveis provocados pela crise, mas a verdade é que aquela operação continuava a ser marginalmente lucrativa. Afirmação do Conselho de Administração. Depois, Senhor Secretário Regional, aqui uma outra questão que eu peço que pudesse esclarecer não só o deputado do PCP, mas esclarecer sobretudo o povo açoriano, para quando é que está finalizado o processo de revisão de obrigações de serviço público com a República? Porque, segundo Vossa Excelência, as obrigações de serviço público no Interilhas depende da finalização das negociações com a República. E era bom que nós nos entendêssemos e que isto ficasse esclarecido, porque eu não fiquei esclarecido, porque Vossa Excelência faz depender uma coisa da outra. E eu gostava de perceber exatamente o que é que se passa relativamente a isso. Depois, Sr. Secretário Regional, e vou terminar já por aqui, há duas perguntas que ainda não foram respondidas. Quando é que o Governo Regional reinveste 21,5 milhões de euros da privatização de parte do capital social da EDA e que o Tribunal de Contas reiteradamente tem vindo a dizer que tem de ser feito, e quanto é que paga aquilo que deve pelo serviço público que a SATA paga à região? E, portanto, estas questões ainda não foram respondidas e é fundamental que isto se perceba. Quanto à questão do plano estratégico, e para finalizar esta intervenção, dizer o seguinte: há três meses, Vossa Excelência afirmava dessa bancada que havia um plano estratégico. E eu dizia, não, o que há é um EIMS. E depois até lhe dei a coisa, de barato, e aceitei, sabendo-se que o EIMS é apenas uma escala de serviço, e pouco mais do que isso, não é um plano estratégico. Aliás, e ainda há a Operação da Madeira e há a empresa que substituiu a SATA, o diretor-geral daquela empresa esteve um ano na SATA Internacional e aquilo que fez foi aquilo que não deveria ter feito, que era vender serviços para o qual a SATA não tinha capacidade de dar resposta, porque fotocopiava o EIMS de determinado mês e depois ia vender serviços da SATA e que a SATA não tinha capacidade para responder. Bom, mas também esse diretor-geral, ao que parece, já desapareceu da Windávia. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, podemos... Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Eu penso que o Sr. Secretário-Geral vai se responder.
Tem a palavra então, Sr. Secretário-Regional.
Sr. Deputado, Sr. Presidente do Governo, os membros do Governo. O Sr. Deputado Jorge Macedo referiu que a SATA perdeu competitividade e não consegue concorrer em mercado aberto. Ó, Sr. Deputado, sejamos sérios. O mercado da aviação civil mudou. E a SATA, durante um longo período da sua existência, conjugava aquilo que era a operação regular com a operação charter e a operação ACMI. Houve empresas que entraram no mercado especializadas neste tipo de operação, ACMIs e charters, que ocuparam naturalmente esse espaço. A SATA, por seu lado, e ao contrário do que diz, tinha uma linha estratégica definida, um plano estratégico até ao corrente ano definido, que assentava a evolução da sua operação de charter para regular. E foi isso que foi feito. A perca que há é essencialmente no mercado charter, não é a operação da Madeira, que assentava muito também em operações charters, e no mercado que a SATA entrou, no mercado de ACMI. Isso versus um crescimento significativo ao nível do serviço regular, das rotas regulares que servem os Açores e os açorianos. O Sr. Deputado, ao longo de todas as suas intervenções, lançou um conjunto de fantasmas e de questões de levantar dúvidas sobre tudo e mais alguma coisa. Ó Sr. Deputado, a SATA tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da região. A SATA irá continuar a desempenhar esse papel fundamental no desenvolvimento da região. O Governo dos Açores irá cumprir escrupulosamente com todas as suas obrigações perante a SATA. O Governo dos Açores irá cumprir com todas as suas obrigações perante a SATA na sequência das obrigações de serviço público, pagando aquilo que efetivamente deve, seja que montante for. Aquilo que temos feito e que continuaremos a fazer é o que está inscrito no plano e orçamento será integralmente pago à SATA. As divergências que existem em termos de contabilização daquilo que a SATA apresenta como dívida da região e aquilo que à data é reconhecido como dívida da região serão avaliadas no âmbito do contrato existente de obrigações de serviço público, a cláusula número 23, em que isto é previsto, faz parte do contrato esta certificação
dos valores
das contas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, quero aqui reafirmar a importância que a SATA tem no contexto de desenvolvimento da região, no contributo que a SATA pode dar para a captação de fluxos para a região e para a mobilidade de todos os açorianos, colocando assim ao serviço dos Açores e dos açorianos. E não quero terminar sem responder muito objetivamente ao Sr. Deputado Aníbal Pires. O processo de revisão das obrigações de serviço público continua a ser trabalhado afincadamente e há que reconhecê-lo. Quando as coisas não andam, eu digo, quando elas estão a evoluir, também estou aqui para o dizer e para reconhecer o empenho que tem sido colocado, não só pelo Governo dos Açores, mas também por parte do Governo da República, através do INAC, no desenvolvimento de um trabalho sério, objetivo, para que este processo de revisão de obrigações de serviço público chegue ao fim o mais rápido possível, sendo que elas naturalmente interferem de uma forma direta com aquilo que nós queremos definir depois em termos de obrigações de serviço público para o serviço interilhas. Quero aqui mais uma vez manifestar todo o empenho,
Sr. Secretário, agradeço que termine.
Todo o apoio que o Conselho de Administração da SATA tem, todo o acreditar que nós temos nos colaboradores do Grupo SATA, que são peças fundamentais para o desenvolvimento de uma estratégia de consolidação e de crescimento de uma companhia que todos nós queremos que seja uma companhia de referência e que seja um contributo ativo para o desenvolvimento económico da região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. O Sr. Deputado Jorge Macedo pede a palavra para...
Só era para protestar relativamente à última intervenção do Sr. Secretário. E o protesto prende-se com o facto de ele ter feito afirmações que eu tinha levantado dúvidas e fantasmas, às quais eu pedia concretização e o Sr. Secretário rapidamente mudou de assunto e não quis concretizar. E era para dar oportunidade, no contraprotesto, para o Sr. Secretário poder concretizar quais são as dúvidas e os fantasmas que o Grupo Parlamentar do PSD levantou.
Sr. Deputado Jorge Macedo, não me parece que efetivamente uma questão de dúvidas, nós já não estamos em fase de debate, efetivamente, portanto, se há dúvidas ou esclarecimentos a fazer, teria que ser na fase de debate. Portanto, não me parece que seja um argumento para pedir um protesto àquilo que o Sr. Secretário disse, por isso não lhe darei a palavra naturalmente. A mesa não tem mais inscrições para participar no debate. Pergunto ao Sr. Deputado Aníbal Pires, vai usar do tempo que lhe resta para fazer o encerramento da interpelação? Tem 2 minutos então, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Ao fim de mais de um ano e um debate de urgência e 2 interpelações, julgo que hoje é claro que, relativamente às questões do Grupo SATA, há aqui posições definidas das diferentes forças políticas, numas mais claras do que noutras. Mas há, sobretudo, uma questão que é, na opinião do PCP, muito importante. Está comprovado à saciedade que os trabalhadores da SATA, têm dado um contributo importantíssimo para que sejam sanados não só alguns dos problemas do grupo, mas que têm mostrado um empenho muito grande e uma disponibilidade muito grande para que a SATA e o grupo no seu conjunto possa contribuir efetivamente não, para servir a região autónoma dos Açores, para servir o povo açoriano, mas, sobretudo, têm demonstrado disponibilidade para que a SATA possa ser, efetivamente, a marca dos Açores no mundo. E aquilo que a representação parlamentar do PCP deseja é que o sucesso para o Grupo SATA. E o sucesso não só para o cumprimento daquilo que são as obrigações de serviço público da SATA, mas que a SATA se afirme efetivamente no mercado do transporte aéreo e que canalize fluxos financeiros para o Grupo e para a região autónoma dos Açores, de modo
agradeço
a que esses fluxos...
Termine, Sra. Presidente,
para que esses fluxos financeiros possam ser utilizados e até para... como contributo para baixar as tarifas aéreas internas. Portanto, a representação parlamentar do PCP continuará atenta àquilo e aos desenvolvimentos que houver dentro do Grupo SATA e continuará a trazer este assunto, porque o considera de relevante importância para a região autónoma dos Açores, sempre que entender necessário. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Encerramos assim o ponto 1 da nossa agenda. Conforme o Sr. Deputado Aníbal Pires, pede a palavra para...
Uma interpelação para pedir um intervalo regimental, para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos. Muito obrigado,
e sendo regimental, está concedido, regressamos às 16h30.